Boa tarde. Vamos já início à nossa reunião, em que temos connosco a honra e o prazer da presença do Dr. Jorge Sampaio, na sua qualidade de líder, assim, por exemplo, de aula das associações e aula de representante para temos assuntos de tuberculose no âmbito das Nações Unidas. O trabalho que o Dr. Jorge Sampaio vem desenvolvendo neste âmbito é um trabalho de grande relevo internacional, é um trabalho de prestígio para um português no mundo. Nesta iniciativa política de fomentar o diálogo civilizacional, a questão cadente no mundo de hoje. A sua disponibilidade de vir à Comissão, a disponibilidade de todos nós registamos e espero que ela permita o desenvolvimento e o levantamento de novas oportunidades de colaboração no quadro da Assembleia da República e no quadro de iniciativas que a própria Comissão possa tomar. E por isso, Sr. Presidente, queria manifestar-lhe o meu apreço pessoal, a honra que para todos os deputados da Comissão dos Negócios Estrangeiros ouviu, e encarar a sua presença e a sua intervenção com pistas para o futuro podermos colaborar mais estreitamente para o prestígio da Assembleia e, obviamente, para o prestígio do trabalho que a Vossa Excelência vem desenvolvendo e que aqui queremos registrar o nosso apreço. Por isso, Sr. Presidente, gostava de dar a palavra. Posso dizer que para nós é um grande orgulho e sinta-se em sua casa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado pelas suas palavras. Eu confesso que é com muito gosto que aqui estou. Achei que era oportuno fazê-lo e a Comissão, a pessoa do Presidente, respondeu e fico muito grato por isso. Portanto, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, antes de mais quero agradecer o convite que me foi endereçado pelo Sr. Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros das Comunidades Portuguesas, desta Assembleia da República, para, digamos, prestar, participar nesta sessão, que eu diria uma sessão de informação e de troca de opiniões sobre os meus presentes cargos no quadro das Nações Unidas, quer no âmbito, como disse o Sr. Presidente, da luta contra o flagelo da tuberculose, quer no plano da Aliança das Civilizações. Estou aqui, naturalmente, com prazer, mas prazer que se confunde com o sentimento de uma obrigação que acho que é gostosa, porquanto sempre entendi o exercício das funções de representante do povo como informada pelos princípios do escrutínio e da prestação de contas. Ora, convenhamos que para haver escrutínio e prestação de contas tem de haver informação completa e detalhada e, evidentemente, também avaliação. Por isso, esperava uma oportunidade para efetuar este exercício. Não tenho nenhuma obrigação, julgo eu, de prestar contas à Assembleia da República, mas tenho o prazer de o fazer, porque acho que, de algum modo, o nome de Portugal pode estar envolvido e, com certeza, que a Assembleia é mobilizável para um conjunto destas ou outras sugestões, aqui farei algumas, mas, enfim, a atenção de vossos pensas para este tema é algo que está dentro da minha capacidade de trabalho e exercício das funções. E, portanto, muito grato por esta oportunidade de vos pôr ao corrente do que estou a fazer. Deixem-me, desde já, destacar dois traços da concepção que tenho sobre os cargos que exerço. Por um lado, entendo que, embora se trate de funções exercidas ao serviço das Nações Unidas, nela está em jogo também o bom nome de Portugal. Neste sentido, estas missões interessam sobremaneira, julgo eu, esta Comissão, não só porque podem valorizar o país e os portugueses, mas também porque se inscrevem no quadro dos princípios e valores, porque sempre a política externa do nosso país tem pautado, desde a instauração da democracia, como sejam, por exemplo, o multilateralismo e a cooperação internacional. Estou também convicto de que os membros desta Casa e desta Comissão em especial podem dar, com a sua atuação e iniciativas próprias, um valioso contributo para potenciar as missões que me foram confiadas, tal como aliás tem sucedido, e queria aqui dizê-lo, com a nossa diplomacia, com cujo significativo apoio tenho contado e com a estreita cooperação estabelecida com o nosso Ministério dos Negócios Estrangeiros. Não teria sido possível funcionar neste ano sem, de facto, ter tido o apoio nossa diplomacia espalhada aí por vários sítios do mundo, onde não há mais ninguém conhecido, a não ser a nossa representação diplomática. E, portanto, abrir portas, ajudar, tem sido, de facto, excelente e estou muito grato por isso. Minhas senhoras e meus senhores, senhores deputados, em ambas as missões estão em causa problemáticas globais e direitos humanos. Direito à dignidade, em primeiro lugar, no plano elementar de uma vida com saúde, liberta do ónus de pandemias devastadoras, como é o caso da tuberculose. Direito, depois, a uma vida em segurança, liberta do peso da intolerância e do extremismo. Nos dois casos, trata-se de ameaças de caráter global a dois bens públicos, também aos globais, ou seja, a saúde e a paz. Primeira ameaça, a tuberculose, que apesar de se tratar de uma doença curável, que muitos pensam erroneamente pertencer ao passado, continua a ser, no século XXI, uma pandemia mundial, que faz 1 milhão e 700 mil mortes por ano, ou seja, cerca de 4.500 pessoas por dia morrem de tuberculose, no mundo inteiro, bem entendido. Uma doença que não tem fronteiras, mas que constitui um bom barómetro das desigualdades sociais no seio das nossas sociedades e que pesa significativamente no fosso dos desníveis de desenvolvimento entre os países. A ilustrá-lo, basta pensar que o impacto da tuberculose no PIB dos países mais afetados é da ordem dos 5% a 7%, segundo um estudo recente efetuado pelo Banco Mundial. Segundo ponto, a intolerância, a violência e o extremismo são traços cada vez mais marcantes do nosso tempo, denunciando a dificuldade crescente que experimentamos em integrar as minorias das nossas sociedades e aí viver em conjunto, assegurando uma governação democrática da diversidade étnica, linguística, cultural e religiosa das nossas diferentes comunidades. Por tudo isto, quer uma quer outra destas causas foram incluídas nas metas do desenvolvimento do milénio esse conjunto de mínimos civilizacionais que a comunidade internacional decidiu colocar no topo da agenda mundial. Ora, estou na página 5. A luta contra a tuberculose faz parte da meta 6, juntamente com o HIV, SIDA e a malária. E quanto aos objetivos da Aliança das Civilizações, podem também ser inscritos no âmbito da meta 8, que se propõe realizar uma parceria global para o desenvolvimento, até porque, como é sabido, a preservação da diversidade cultural constitui uma espécie, digamos assim, do quarto pilar do desenvolvimento sustentável. Permitia-me, portanto, frisar há pouco que as missões que desempenho interessam a esta Comissão, uma vez que Portugal, precisamente, como muitos outros países, subscreveu o compromisso do cumprimento das metas do desenvolvimento do milénio e que os prazos acordados para a sua realização se estão a esgotar, sendo necessário maior empenho dos Estados para que estas se tornem uma realidade. Estamos a falar das metas de 2015. Ora, a pressão política adicional para que os governos cumpram os seus compromissos pode bem provir desta e de outras assembleias e, por isso, lanço um apelo à vossa, digamos assim, vigilância. É uma matéria muito difícil, é uma matéria de sucesso muito incerto à escala mundial, mas, em todo caso, nas várias instâncias onde vocês estão, e nesta, a começar por esta, tudo isto pode ser papel importante. Nas nossas que se seguem, eu farei um breve conspecto das duas problemáticas, deixando para o fim duas ou três sugestões que, francamente, gostaria de vos fazer. Começo pela tuberculose. Em março último deste ano, o relatório 2008 foi publicado sobre a situação mundial, com dados que se reportam, é sempre 2 anos de diferença, dados que se reportam a 2006. Um terço da população mundial está infectada com tuberculose e registaram-se, nesse ano, 2006, 9 milhões e 200 mil novos casos de tuberculose, para além de 1 milhão e 500 mil óbitos por tuberculose, a que cresceram os tais 200 mil vítimas mortais pela ligação entre o HIV e a tuberculose. Sem dúvida, de um ponto de vista diacrónico, a evolução do combate à TB tem sido positiva, estando próxima à realização da meta do desenvolvimento do milénio, que é travar e começar a inverter a incidência da tuberculose até 2015. A incidência é o número de casos novos por ano que se registram. Têm-se produzido efeitos consideráveis ao nível da melhoria das taxas de detecção e de sucesso do tratamento, bem como da diminuição no número de vítimas mortais. Estamos a falar, convém não esquecer, pelo menos na sua fase mais elementar, que eu chamo de tuberculose tipo 1, não é técnico o que eu estou a dizer, é só para se perceber melhor, esta é uma doença curável, como sempre foi, as complicações vêm depois. Mas a batalha pelo controle da tuberculose a nível mundial está ainda longe de estar ganha. Razão, aliás, porque a Organização Mundial de Saúde, a OMS, declarou precisamente a TB uma emergência global. E se tem havido progressos em todas as regiões do mundo, persistem, no entanto, diferenças francamente abissais entre vários países. De facto, 80% dos casos concentram-se em 22 países, localizados sobretudo em África e na Ásia. Assinala-se que a região europeia, na seção da Organização Mundial de Saúde, e convém termos noção disto, e há dias, com o Presidente da Comissão Europeia, Dr. Barroso, voltámos a este tema, a Organização Mundial de Saúde, para efeitos da Europa, tem 53 países, não tem só 27, porque agrupa todos aqueles que foram os países da ex-União Soviética, e, de facto, muitos desses países, neste domínio, nomeadamente também nas tuberculoses multiresistentes e na ligação entre a tuberculose e a sida, estão em situação crítica, podendo até nem vir a cumprir a tempo, ou seja, em 2015, as metas de desenvolvimento do milénio para a tuberculose, caso não sejam tomadas medidas de emergência. E, portanto, a situação é um pouco estranha, porque os países que muito provavelmente não cumprirão as metas na tuberculose e desenvolvimento do milénio são os países africanos, e alguns países europeus desta Europa 53, que é a Organização Mundial de Saúde. Quanto a Portugal, é um dos países com maior incidência de casos notificados e com maior expressão dos aspectos que lhe conferem o caráter de infecção emergente. Na verdade, segundo os dados da União Europeia referentes a 2005, a incidência média na União Europeia é de 25 por 100 mil habitantes, na Europa a 25, é de 12 por cada 100 mil habitantes, normalmente a medida são 100 mil habitantes, a média europeia, portanto, é 25, é 12. Portugal estava em 2005 em 31, isto já decresceu, mas, portanto, estamos acima da média europeia. Temos, portanto, no nosso caso concreto, um longo caminho a percorrer, embora, sem dúvida, se assista a uma redução acentuada do nível endémico da tuberculose, diretamente associada à melhoria dos índices de desempenho do Plano Nacional da luta contra a tuberculose. Subimos, aliás, sem surpresa, que são áreas urbanas de Lisboa, Porto e Setúbal que continuam a ser áreas críticas, concentrando a maior parte dos casos registados no país e onde o ritmo de declínio da incidência é mais lento. Tem-se verificado este ritmo, mas é mais lento. E agora, como se lembram, apareceram surtos, que quando aparecem causam sempre muita estranheza e muita emoção. Estranheza porque como é que é possível, emoção, afinal pensávamos que isto estava fino e não está. Encontramos nestas áreas que eu referi, nas áreas urbanas de Lisboa, Porto e Setúbal, que eu não digo isto em público normalmente porque é negativo para as pessoas que vivem em Lisboa, Porto e Setúbal, e sobretudo porque é também são doenças que as pessoas não gostam de exibir que têm, quer dizer, este reflexo ainda é muito patente pelo mundo fora, claramente, Portugal também não foge à regra, mas nestas áreas há fatores de risco mais determinantes com o consequente impacto negativo no sucesso terapêutico e no aumento da resistência. Em suma, como eu já disse, tem havido progressos ao nível global, mas têm sido efetivamente progressos lentos e, permitir-me dizer, arrancados a ferro e fogo. Porque as emergências não esperam, é preciso claramente fazer mais e, sobretudo, fazer melhor. Mas poderão, Vossa Excelência, estar a interrogar-se. Então, o que pode ser feito para melhorar esta situação? Eliminar a tuberculose enquanto problema de saúde pública é uma batalha em várias frentes, é uma batalha, portanto, sem tréguas. Primeiro, como é sabido, a TB e a pobreza estão estreitamente associadas e formam um verdadeiro círculo vicioso. Quem ignora que a infecção da TB se transmite mais rapidamente em situações ambientais de risco, caracterizadas pela pobreza, pela sobrepopulação, por más condições de habitação, de ventilação, de saneamento e, sobretudo, pela má nutrição. Mas este ciclo vicioso entre a pobreza e as doenças como a TB tem de ser quebrado. É menos dispendioso, este tem sido dos meus argumentos políticos permanentes nestes últimos 2 anos e meio, é menos dispendioso quebrar este ciclo silencioso do que alimentá-lo com mais mortes, mais pessoas doentes, mais famílias pobres afetadas. A luta contra a TB será sempre, todavia, ineficaz se não for acompanhada, e sobre isto penso que há acordo geral, se não for acompanhada de medidas sociais de luta contra a pobreza. Deixem-me, todavia, e isto é uma matéria relativamente nova, deixem-me que manifeste a minha extrema preocupação com a presente crise alimentar, que terá consequências gravíssimas no plano da luta contra a tuberculose, além de muitas outras de que se tem falado, pois é sabido que a subnutrição é considerada uma das principais causas desta pandemia, responsável, claramente, por 1/3 dos casos de tuberculose. Em segundo lugar, são também necessários esforços consideráveis ao nível dos investimentos na investigação de novos medicamentos, de vacinas e diagnósticos. A TB, como eu disse já, foi durante muito tempo uma doença esquecida. Depois, como é uma doença da pobreza, as empresas farmacêuticas tendem a considerar este mercado pouco rentável e, por isso, não investem seriamente em novos medicamentos e em novas vacinas. Poderão investir até uma certa altura, mas a partir do momento em que a despesa se alarga, porque se passa à fase dos testes, eu hoje estou convencido que se não for, por exemplo, um conjunto de parcerias público-privadas neste domínio, será muito difícil que os 5 ou 6 linhas de investigação que estão em curso para novos medicamentos e novas formas de diagnóstico poderão parar se não forem suportadas com, digamos, fundos vindos das fundações variadas, já vou referir, ou dos governos, etc., por aí fora. Parece, e isso é positivo, no entanto, começar a assistir-se a uma ligeira alteração desta tendência, que, como é sabido, prevaleceu nos últimos 40 anos, que é precisamente a idade dos medicamentos utilizados correntemente no tratamento da tuberculose. Para a inversão desta tendência, tem contribuído, como eu já disse, o papel de algumas fundações, como, por exemplo, a Fundação Bill Gates, Melinda Gates, que o ano passado, para a investigação apenas, deixou qualquer coisa como 900 milhões de dólares, e também tem contribuído um novo sentido de responsabilidade social que, a pouco e pouco, o mundo empresarial vem pondo em prática e que, no âmbito da indústria farmacêutica, está, aliás, a tornar-se bastante visível. E isso é positivo. E eu quero saudar esta evolução, que tem permitido, por exemplo, desenvolver parcerias para a investigação e desenvolvimento de novos medicamentos e vacinas. E, por último, quero referir que a Aliança Global para o Desenvolvimento de Medicamentos contra a TB, criada em 2000, no ano 2000, junto a governos, fundações, organizações não-governamentais e a indústria, para trabalhar em conjunto com vista a acelerar a descoberta e o desenvolvimento de medicamentos eficientes em termos de custos. Mas há sem dúvidas que fazer progresso nesta área é fundamental, até porque as novas formas de tuberculose resistente, como é evidente, exigem novos fármacos disponíveis quanto antes. Finalmente, em terceiro lugar, para melhorar o controle mundial da tuberculose é necessário fazer mais e melhor no plano da coordenação da ajuda internacional, da articulação horizontal dos programas de cooperação na área da luta contra as pandemias e do reforço dos sistemas de saúde, neles incluídos não só no campo das infraestruturas, como no campo dos laboratórios e dos recursos humanos. Este ponto, senhoras e senhores deputados, é absolutamente chave, uma vez que aumentou muito, quer pelas dotações para o Fundo Global contra a SIDA, malária e tuberculose, quer a iniciativa do Presidente Bush relacionada também com a SIDA. O dinheiro aumentou muito, embora haja para 2008 ainda um déficit considerável, mas já não é tanto o problema do dinheiro, a coisa mais importante é saber como se aplica, com que coordenação, com que avaliação e de que maneira. É esse o grande debate, de facto, que hoje a ajuda ao desenvolvimento destas áreas está necessariamente a causar. E, por outro lado, e finalmente, como as grandes pandemias e as suas taxas mais severas estão em países com serviços de saúde baixos, de baixa intensidade, ou, por exemplo, não existentes, ou cobrindo partes apenas da população, como dizia a Ministra da Saúde do Malawi há pouco tempo, eu tenho mais médicos do Malawi em Manchester do que tenho no próprio Malawi. Portanto, este é hoje um problema que o G8 e outras iniciativas estão a preocupar, é como é que nós conseguimos por um lado, não se pode evitar que as pessoas queiram emigrar. Mas como é que a gente pode dar dinheiro, por um lado, para os programas desses países, quando não tem ninguém depois para os aplicar, porque está a recebê-los em contratos de trabalho há 2, 3, 5 anos? Portanto, há uma nova consciência de que esta questão requer, em termos de ajuda ao desenvolvimento, uma nova e fundamental abordagem. Neste particular, e aqui chego a Vossa Excelência, os Parlamentos podem desempenhar um papel importante, exercendo o seu escrutínio no âmbito da qualidade da ajuda ao desenvolvimento e da avaliação dos programas de cooperação. Quero citar, por exemplo, o caso da Etiópia, que, como o território é vasto, os serviços de saúde são relativamente precários, fez uma formação acelerada, e há outros países que estão a seguir esse exemplo, de milhares de pessoas destinadas às comunidades. Não são médicos, não são enfermeiros, são menos do que isso, mas têm, digamos, habilitações formadas em cursos intensivos de 3, 4 meses, lançam essas pessoas para as comunidades e são essas pessoas, os healthcare workers, digamos assim, que se vão ocupar da pessoa que tem sida e precisa tomar os remédios, da pessoa que tem tuberculose e precisa ir ao centro de saúde. Eu vi isso em Moçambique, por exemplo, pela Cruz Vermelha, pessoas analfabetas que andam quilómetros e quilómetros por dia e que são integradas num programa da Cruz Vermelha moçambicana, que são pessoas que dão apoio a comunidades e que têm, digamos, um conjunto de doentes a seu cargo, que visitam todos os dias, é uma coisa extraordinária de comover mesmo os mais empedernidos, mas são pessoas que fazem 20 ou 30 ou 40 quilómetros por dia para ir ver-se naquela comarca ou se naquela casa como é que está a pessoa, que comida é que tem, vamos trazer-lhe um medicamento, vamos dar-lhe, etc. Eu acho que hoje não é possível avançar sem ter ao nível dos cuidados primários nesses países, que são os países de grande incidência destas pandemias, trabalhadores de saúde desse género, e sem que também os países doadores não encontrem uma estratégia para tentar manter, por menos algum tempo, os quadros nesses países que recebem, digamos, essas doações em termos de ajuda ao desenvolvimento. Por outro lado, também existe um plano global para travar a tuberculose, adotado pela primeira vez em 2001, pela Organização Mundial de Saúde e pela Parceria Global para a Luta contra a TB, que vai na sua segunda edição, a qual a edição, a segunda, cobre precisamente o período que vai de 2006 a 2015. Esse plano é efetivamente um plano que agrupa todos os interessados, desde as organizações, aos institutos, aos laboratórios, etc., uma parceria gerida pelos vários intervenientes em todo este processo, e a sua aplicação desse plano tem produzido resultados notáveis. Para vos dar um exemplo, entre 2001 e 2005, o número de pacientes tratados com o chamado DOTS, que é uma quatro letras-chave na questão da tuberculose, que significa o método de tratamento por observação direta, o número de doentes tratados duplicou, tendo passado de 2 milhões em 2001 para 4 milhões em 2004, mas estão a ver as dificuldades que isto tem. Se eu tenho 9 milhões de casos novos por ano, quer dizer, estamos atrás daquilo que é preciso efetivamente assegurar. Mas, por um lado, não está ainda garantido o financiamento total desta estratégia. Há, pois, esforços suplementares a fazer para suprir o atual déficit, apesar de virem aumentando as contribuições para o Fundo Global de Combate à SIDA, à TB e à malária. Mas a modalidade nova que surgiu para complicar este panorama é a absoluta necessidade de melhorar o controle das formas de TB resistentes. As multiresistentes e as ultra-resistentes constituem, de facto, uma nova ameaça que não pode ser de todo descurada. Saiu também, há pouco mais de um mês, o relatório das multiresistências e ficámos todos surpreendidos pela quantidade de países, nomeadamente os países da ex-União Soviética, onde as taxas de tuberculose multiresistente são elevadíssimas. Qual é a diferença? É que uma pessoa que tenha tuberculose tipo 1, para usar a minha expressão não técnica, se cumprir o tratamento, 6 meses, embora os medicamentos sejam antiquados, cura-se. Normalmente cura-se. Isso está perfeitamente standardizado. Mas se interromper esse tratamento, porque se foi embora, os senhores deputados se lembrarem, quando a gente tem um antibiótico para tomar durante mínimo 8 dias ou 10, como desapareceu a febre ao terceiro, a gente não toma mais antibiótico. Está a fazer aquilo que se chama criar uma resistência a esse antibiótico. Acontece isso com os fármacos conhecidos para a tuberculose, as pessoas das mais variadas, mas também muitas vezes, a maior parte dos casos pobres, disseminadas, por situações difíceis, não vêm ao centro de saúde tomar este medicamento na toma diretamente assistida. Quando voltam, se voltam, já têm uma tuberculose multirresistente. E países como a África do Sul, como Moçambique, como muitos outros, como a Arménia, como o Azerbaijão, como toda essa faixa, estão cheios de tuberculose multirresistente, exatamente porque os serviços não conseguiram fazer com que as pessoas tomassem o remédio. E agora há uma nova e terceira tuberculose. Para os multirresistentes ainda há uma bateria de medicamentos desconhecida, mais tóxico, de resultado ainda mais incerto, dura mais tempo o tratamento, de 6 meses passamos para 2 anos, mas agora apareceu uma nova resistência, que é a tuberculose ultra-resistente, e aí sim é que não há, digamos, a mortalidade aí é altíssima e vastíssima, e essa é uma preocupação que está a tocar desde a África do Sul até aos próprios Estados Unidos. Lembram-se daquele passageiro que viajou com uma tuberculose multirresistente no avião e que nos Estados Unidos não ligavam zero, mais do que zero, à tuberculose, subitamente deram-se conta que a tuberculose podia estar ali à volta do avião, com toda a gente a viajar de avião em todos os países do mundo. Não quero dramatizar, mas esta é a situação. Ora bem, as formas de TB multirresistente e ultra-resistente não só estão em crescimento, como a resposta a esta crise tem sido francamente insuficiente. Para vos dar um exemplo, e este exemplo é dramático, apenas 10% das pessoas infectadas com a tuberculose multirresistente receberá tratamento em 2008. E, portanto, temos 90% um pouco, passo a expressão, um pouco à solta. Em terceiro lugar, importa frisar que as multirresistências estão associadas à infecção do HIV, sendo por isso absolutamente imperioso estimular a vigilância e a investigação desta combinação letal. Porque temos um paradoxo grave, que é, hoje, em princípio, se tiver acesso a medicamentos, não se morre de SIDA. Os antirretrovirais mantêm pessoas vivas, 20, 25 anos já há pessoas com esses anos. Mas essas pessoas têm, digamos, uma particular sensibilidade a poderem ter tuberculose. E morrem de uma doença curável, tendo uma doença incurável. O que é, de facto, um gigantesco paradoxo dos tempos modernos e, portanto, particularmente grave neste momento. Ora, desejo referir que, de facto, insistindo duramente, consegui promover a realização à margem da sessão especial da Assembleia Geral das Nações Unidas para a SIDA, a 10 e 11 de junho próximo, de uma iniciativa inédita que será inteiramente consagrada com a infecção HIV-SIDA e TB, que tem o apoio do Secretário-Geral das Nações Unidas, que se tem, aliás, mostrado particularmente ativo em matéria de saúde, e, portanto, isso é um bom sintoma da gravidade e da noção de que esta gravidade comporta. Esta iniciativa, a 9 de junho, para a qual anda a mobilizar pessoas para esse mundo, tem o patrocínio da Organização das Nações Unidas contra a SIDA, que é o UNAIDS, da Organização Mundial de Saúde, da parceria Stop TB, do Fundo Global para a SIDA, Malária e TB, da União Europeia e do Banco Mundial, e aí pretende-se focalizar a atenção para a urgente necessidade, eu penso que isto é absolutamente crucial, de tratar a co-infecção, de forma a reduzir o peso da tuberculose entre as pessoas que vivem com HIV-SIDA. A TB é a primeira causa da morte dos doentes com SIDA, e eu penso que a agenda de trabalhos para esse fórum pode constituir uma oportunidade para delinear uma visão global desta co-pandemia e permitir uma estratégia conjunta para redobrar os esforços na abordagem dessa co-infecção. Eu penso que esta realização deste primeiro fórum de líderes sobre a co-infecção me parece ser um contributo importante para a melhoria da luta coordenada contra estas duas pandemias e para assim se poder concorrer para o cumprimento das metas do desenvolvimento do milénio em que todos estamos empenhados. E será, até porque na preparação se está a assistir a uma colaboração nova entre as agências especializadas na luta contra a tuberculose e as agências especializadas na luta contra a SIDA, que estão a trabalhar em conjunto, porque a qualidade científica e a experiência do terreno veio demonstrar que a co-infecção é algo de novo, tem anos que se começa a perceber, os dados estão aí, a mortalidade sobe e, portanto, para isso é que efetivamente ainda não há maneira de tratar. Se me permitem, primeiro, este política até agora, porque iria passar para a evolução dos trabalhos da Aliança. Eu não estou habituado a estes luxos, devo uma dica nestas audições.
Mas está um bocado.
Não tem importância. Eu não me importo de ver café frio. Bom, portanto, se ainda têm paciência. Está ótimo. Eu gosto de café frio, não tem importância. Bem, então agora quanto aos trabalhos da Aliança. Bom, eu julgo que os meus deputados ou conhecem ou têm a possibilidade de conhecer, pelos vossos serviços de apoio, o relatório elaborado. Bem, o relatório elaborado. Para o grupo de alto nível, que é este que eu vou depositar aqui nas mãos do Sr. Presidente. Isto está na internet, mas há umas publicaçõezinhas que a gente ainda tem disponíveis. O que é que aconteceu, se bem se lembram? O Presidente Zapatero e o Primeiro-Ministro Erdogan lançaram em 2005 a iniciativa Aliança das Civilizações. O Secretário-Geral Kofi Annan pegou nisso e nomeou um grupo de alto nível de 20 personalidades para discutir a questão da Aliança das Civilizações e, no fundo, para discutir a questão da, se quiserem, da gestão da questão cultural no seu mais amplo sentido, com vista a obter resultados que tivessem a ver com a melhoria da situação desse potencial ou dito confronto. Esse grupo de alto nível e esse relatório pronunciou-se, entre muitas outras recomendações, na necessidade da criação de um alto representante para a Aliança das Civilizações, e eu fui o escolhido por já então o novo Secretário-Geral das Nações Unidas, faz agora precisamente um ano. Logo após a minha nomeação, eu apresentei um plano de ação 2007-2008, em junho passado, e neste momento também Vossa Excelência tem acesso no site da Aliança ao conjunto dos resultados do primeiro fórum que teve lugar em janeiro último em Madrid e que foi Presidente, estão aqui os resultados desse fórum, fotocópias existem, portanto, não vão estar a perder mais tempo. Ora bem, o fórum foi uma grande organização, ultrapassou as minhas expectativas, deve-se agradecer ao governo espanhol o empenhamento que teve nesse trabalho, e portanto estivemos em Madrid permanentemente entre 800 e 1000 pessoas, entre 600 e 1000 pessoas, cobrindo uma série de grupos de trabalho, e isso foi o fechar da primeira fase da Aliança, ou seja, a Aliança gerou expectativas, a Aliança preencheu um vazio, nós, pessoas, entidades, ONGs, fundações, governos, deram a sua presença, agora vamos ver o que é que se passa a seguir. Eu quero, portanto, aproveitar esta importante oportunidade para fazer algumas reflexões de conjunto com base nos múltiplos contactos que estabeleci ao longo dos últimos meses. Esses contactos foram, de facto, muitos com praticamente todos os membros do grupo de alto nível, que são os 10 20 senhores e senhoras que redigiram esse relatório, com os membros do grupo de amigos. A Aliança tem como membros os Estados e as organizações internacionais, chama-se o grupo de amigos, e, portanto, neste momento são mais de 80, 79, 80 países, mais 5 ou 6 ou 7 organizações internacionais, entre as quais o Conselho da Europa, a União Interparlamentar, a Alexo, a OIC, a União Europeia, por aí fora. Contactos com toda essa gente em vários países do mundo, a União das Cidades e os Governos Locais, portanto, com políticos, académicos, líderes religiosos, participação em conferências, etc., alguns milhares de quilómetros, efetivamente. O que é que eu quero ressaltar nesta Comissão dos Negócios Estrangeiros da Assembleia? 4 pontos. O primeiro já disse, mas confirma-se, o que torna as dificuldades maiores. Ou seja, a Aliança suscitou altas expectativas como iniciativa das Nações Unidas e está a suscitar um pouco por todo o lado. Nuns casos ainda não sabem o que é, noutros casos sabem muito bem, noutros casos há muitos países que veem que aqui há uma oportunidade de, digamos, de um areópago para discutir os temas que lhes são próprios. Agora, o que é surpreendente é que essas expectativas são muitas vezes inversamente proporcionais aos meios disponíveis, como sempre acontece. O orçamento que temos é um orçamento resultado das dotações dos países para um fundo e, portanto, temos que andar também, até agora isso tem funcionado, mas eu vou passar a ter que andar de chapéu na mão. Mas, enfim, o ritmo tem-se mantido por parte dos países. Não é mau, é bom. Julgo que isso está mais ou menos assegurado, mas, em todo caso, temos que estar vigilantes nesse domínio. Mas eu não estou aqui de chapéu na mão a pedir aos senhores deputados o que quer que seja nesse domínio. Ora, esta ideia de que há uma alta expectativa para a Aliança, eu não estou a ser otimista, essa ideia gera naturalmente sentimentos contraditórios, para ser claro. Por um lado, é muito estimulante porque esta iniciativa representa, digamos assim, de espaço de intervenção reformista e inovadora, mas, por outro lado, a possibilidade ou probabilidade de queda, ou seja, de irrelevância, é também diretamente proporcional ao estado de graça que o momento da Aliança atravessa. Portanto, há muitas pessoas que dizem, mas vocês, afinal, fazem mais conferências, a gente diz, não, a gente tem que produzir resultados concretos, e este balanço de 2008-2009 vai ser um pouco isso. E da colaboração que os Estados derem, já lá vamos ver como. Em segundo lugar, debruçando-me sobre as eventuais causas destas expectativas, parece-me radicar, e isto é que eu queria sublinhar, num certo vazio político e temático que a Aliança, como iniciativa lançada sobre a égide das Nações Unidas, vem preencher. Assim, para a Aliança, que tem que trabalhar em quatro domínios que estão nesse relatório verde, são a educação, os mídias, a juventude e as migrações, tudo isso são matérias conexas que importa, digamos assim, transversalizar. Não ver assim, mas ver assim, na exata medida que haverá aqui um prisma de abordagem comum. Esta é, sem dúvida, uma perspectiva nova, não tenho dúvidas sobre isso, à qual importa dar um caráter sistemático, coerente e, sobretudo, um caráter sustentável, onde estas coisas todas se jogam, é saber se é possível manter esse interesse e essa sustentabilidade. O terceiro ponto versa sobre o papel da Aliança no sistema das Nações Unidas e no seio da comunidade internacional, pergunta que atentamente fez o Presidente da Assembleia da República, e esse papel está longe de ser definido ou de ser até pacífico. E é um ponto, sem dúvida, interessante. Por um lado, considerada no sistema das Nações Unidas, a Aliança tem um desafio à sua frente porque aparece, de uma certa forma, como um corpo estranho ou como um objeto não claramente identificado. Aliás, os serviços jurídicos das Nações Unidas chamam-lhe, a quem eu perguntei afinal o que somos, uma iniciativa política no contexto da atividade dos Estados-Geral das Nações Unidas. Muito bem, por agora a political initiative chega. Pelas temáticas de que se ocupa, tem zonas claramente de interseção com outros órgãos das Nações Unidas, e em primeira linha com a Unesco, por exemplo, e pela abordagem e finalidades que prossegue. Aparece como um instrumento vocacionado claramente para a diplomacia preventiva, a ser usado a montante das situações de conflito, mas também a jusante, porque em situações de consolidação da paz é evidente que os trabalhos da Aliança no sentido de fomentar o diálogo, pontes entre comunidades, etc., são ou podem ser casos claros de processos de consolidação da paz. Deste conjunto de elementos resulta, porém, que a Aliança não deverá, e este é um ponto importante, não deverá nem poderá substituir-se a outras iniciativas ou órgãos ou organizações, nem tão pouco competir com elas. Deixei isso claro desde o primeiro momento, porque não posso negar que, ao princípio, várias das organizações internacionais olhavam para a Aliança dizendo, mas que é isto? Quer dizer, não estamos aqui para competir nem com a Unesco, nem com o Conselho da Europa, e devo referir que a maioria, se não a totalidade, das organizações com quem temos entrado em contacto, percebe isso e até assinou memorandos de entendimento e de parcerias para atividades conjuntas, na exata medida em que a Aliança tem a seu favor ser a tal iniciativa política dependente do Secretário-Geral e, portanto, pode ajudar na situação geral, tal como ela existe neste momento. Ora, a força tem de resultar, precisamente, da capacidade que a Aliança souber demonstrar simultaneamente, enquanto agente de agregação de esforços e enquanto, precisamente, catalisadora de iniciativas multi-stakeholders. numa frase que não é para citar, mas que eu acho que é engraçada, o anterior secretário-geral dizia-me que você, afinal de contas, agora tem que ser um broker destas iniciativas, porque é disso que se trata, o alto representante é para isso. É para isso que serve, uma vez que não tem a seu cargo uma organização, uma Unesco, como o Conselho da Europa, mas tem a possibilidade de ser um catalisador de iniciativas, ou estar presente em algumas dessas, como fez estar aqui com o Sr. Deputado na Argentina, embora em iniciativas diferentes, na passada semana. Foi uma conferência regional que o Governo argentino promoveu em torno dos temas da Aliança, nomeadamente do tema da mulher. Ora, em quarto lugar, sem dúvida, para que a Aliança se torne uma iniciativa sustentável no espaço e no tempo, tem claramente de se apoiar não só no contributo ativo dos seus membros, dos Estados e das organizações internacionais, mas também na capacidade de se ligar ou de se ancorar às iniciativas e processos regionais já existentes. É por isso que eu fui à Argentina, porque aquilo em setembro passado, em dezembro passado, estive no Brasil, por causa da Aliança, porque isso significa um desenvolvimento regional das perspectivas e do trabalho da Aliança das Civilizações. Ora, isto tudo é que é fundamental e determinará o futuro da Aliança das Civilizações. Estou a ser o mais franco que é possível. Deixem-me aproveitar esta oportunidade para vos expor brevemente a minha concepção quanto ao ancoramento regional da Aliança das Civilizações. Digamos que devemos considerar que se trata de uma construção constituída por blocos sucessivos. Qual é o primeiro bloco desta construção? E aqui é que, a meu ver, está parte do sucesso ou não do que se passar no futuro. O primeiro bloco desta construção é ou são os planos nacionais para o diálogo intercultural, que eu pedi a todos os países representados na Aliança. Com políticas claras nos domínios da educação, dos jovens, das migrações e dos mídia, orientados ou orientadas para o desenvolvimento de uma cultura de paz, de diálogo e de respeito pela diferença, sublinho, de respeito pela diferença, com base em conceitos, digamos assim, de boa governação da diversidade cultural. Porque essa é que é a grande questão com a qual estaremos envolvidos nas próximas décadas, penso eu, é como é que a gente vai gerir a diversidade cultural, como é que a gente chega à Bélgica, à Inglaterra, ou à França, ou a Portugal, ou onde se quiser, ou no Norte da África, ou no Médio Oriente, e como é que vai gerir a diversidade cultural. Quero com isto dizer que não tenho ilusões quanto à necessidade da solução política, primordial, solução política de alguns dos problemas mais candentes, mas se pudermos ajudar neste trabalho da, digamos assim, da boa governação da diversidade cultural, estaremos a avançar pelo menos alguma coisa. Ora bem, este bloco que eu designei por primeiro bloco é absolutamente crucial. E aqui o papel desta Assembleia da República, neste particular, pode ser extremamente valioso. E peço, sem dúvida, a atenção de Vossa Excelência para este dossiê. Já há alguns países que apresentaram a sua estratégia global, por exemplo, a Espanha, a Bulgária, a Nova Zelândia, que foi a primeira, que fez um encontro regional muito importante nessa zona do mundo, Marrocos em parte, outros estão a trabalhar nisso, já está nomeado um ponto focal para Portugal, 24 pontos focais, porque eu pedi, para além das estratégias nacionais, pedi aos países que me indicassem uma pessoa que pudesse ser o ponto de referência da Aliança, a quem a gente pudesse recorrer quando se tratasse desse país. 24 já o fizeram, vamos ver se isto avança, mas a Assembleia da República pode, dentro das suas competências, ter uma particular atenção à estratégia nacional para o diálogo intercultural e saber como é que é o professor Pedro Bacelar Vasconcelos, que é o coordenador nacional, o Parlamento pode, deve estar atento ao desenvolvimento de um plano nacional, ou de uma estratégia nacional para o diálogo intercultural. Estamos perfeitamente a tempo, devo dizer que Portugal tem estado ativo, não só já se predispôs a alojar um dos fóruns da Aliança para 2011 ou 2012, não está definido, mas já fiz essa declaração, como a rápida nomeação de um ponto focal ou de um coordenador nacional pode contribuir para fazer avançar a estratégia. Mas aí os espanhóis deram a liderança, os turcos também já o fizeram, e é muito interessante ver como vão buscar aos vários departamentos na educação, na justiça, na imigração, nisto, naquilo, naquilo outro, políticas que conduzem, digamos assim, à gestão da diversidade cultural com tudo o que isso implica. E pareceu-me significativo escutar na Assembleia a ideia de que há iniciativas aqui a correr, ou que podem vir a correr. Eu declarei-me como aqui muito claro na Comissão, extremamente disponível para esse efeito. Portanto, eu penso que uma boa estratégia nacional para a diversidade intercultural e para o diálogo intercultural é um instrumento preventivo de primeira importância e ajuda a cimentar a coesão nacional, que, como sabemos, precisa sempre de ser cimentada. No plano da União Europeia, há 8 dias ou 10 dias, ao Dr. João Barroso e ao alto representante Solana, propus, isto já propus a vários outros países dos 27, que este ano, digamos, de diálogo intercultural, este ano europeu, fosse transformado em prática permanente. É muito importante que 2008 seja o ano europeu do diálogo intercultural, mas não há, a meu ver, só há boas razões para pensar que esta iniciativa se pode transformar numa coisa permanente. Quer dizer, isso mesmo entreguei ao Presidente da Comissão Europeia, ao representante Solana, e já entreguei aos 27 ministros de negócios estrangeiros o que é que eu entendo que pode ser a transformação desse 2008 numa prática permanente, até porque os problemas não vão desaparecer com o fim de 2008, vão continuar e, portanto, vamos ter essa necessidade, e se houver mobilização para este tema não sair da agenda e com isso fazer um conjunto de coisas, parece-me algo que é, digamos assim, eu gostaria muito, naturalmente, que dentro da vossa esfera de influência pudessem apresentar a sugestão. Nós temos um secretariado em Nova Iorque, mas em Portugal a minha assessora diplomata, a doutora Helena Balou, que está aqui comigo, é sempre posso dizê-lo, se ela não se importa, no ponto focal, e, portanto, está sempre disponível para qualquer esclarecimento. Eu falei no primeiro bloco que eu pedi aos países, e isso é muito importante, manter essa pressão. Porque, como sabemos, há países que não têm diálogo intercultural, são membros da Aliança, quiseram precipitar-se para ser membros da Aliança, mas não o praticam no seu interior, e, portanto, eu acho que esta dissintonia, estou a falar aqui em Portugal, não estamos à vontade neste ponto, é algo que vai ser um elemento importante, encontrar a maneira de fazer avançar as coisas por pequenos passos, naturalmente. O segundo bloco tem a ver com as iniciativas regionais. Eu já mencionei essas. Iniciativas regionais que, impulsionadas ou pelas organizações ou processos regionais existentes, quer por um país ou grupo de países numa dada região. No nosso caso, temos, naturalmente, o enquadramento da União Europeia, já o mencionei. Por outro lado, também temos mais enquadramentos possíveis. Vale a pena referir que Portugal pode desempenhar um papel de pivô da Aliança das Civilizações, quer no quadro, por exemplo, da Cplp, quer da Comunidade Ibero-Americana, onde também eu já fiz algum trabalho, mas Portugal tem aí um papel significativo. Não se pode deixar esse terreno completamente em aberto aos dominantes. Portugal tem um papel que, apoiado ou vice-versa no Brasil, pode também nesta matéria ser significativa. A ideia base é que a Aliança se desenvolva a partir da sua ancoragem, primeiro no seio da estrutura das Nações Unidas, para evitarmos maior confusão, nomeadamente as comissões regionais, a Comissão das Nações Unidas para a América Latina, a Comissão das Nações Unidas para a Europa, por aí fora, não são muito conhecidas, mas são, hoje, dentro do quadro da reforma das Nações Unidas, elementos importantes agregadores nas várias iniciativas. Para depois, a partir desses centros nevrálgicos, estabelecer uma rede de parcerias com outras agências e organismos especializados do próprio sistema das Nações Unidas, bem como quaisquer outras organizações intergovernamentais disponíveis na região. A prazo é na plena utilização das próprias agências das Nações Unidas que me parece necessário apostar para, de uma forma flexível, evitar repetições, redundâncias, gastos supérfluos, etc. O que significa, no fundo, que a criação da rede é que é fundamental e as iniciativas podem ser as mais diversas, com as mais diversas entidades, porque, continuo convencido cada vez mais, que nós não vamos sair esta necessidade de gerir esta diversidade cultural, de gerir a diversidade que muitas vezes leva ao extremismo, ao fundamentalismo, ao aproveitamento da religião, para fins que não são propriamente os da religião propriamente dita. Qual é o terceiro bloco, para dizer todos e para caminhar para o fim? É o das redes associativas das cidades. É evidente que as minações podem ser aproveitadas, a diplomacia das cidades pode ser, e vou fazer iniciativas proximamente a esse respeito. Nós podemos ter nas cidades, em cooperações trilaterais, por exemplo, de cidades, uma cidade africana, uma sociedade europeia e uma cidade no Médio Oriente, que possam ter direções claras no que respeita ao diálogo intercultural e fazer experiências desse domínio. Usas redes associativas de fundações, escolas, universidades, think tanks, empresas, ONGs, igrejas, grupos fundacionais, grupos confessionais, que federadas na aliança das civilizações podem, através de estabelecer parcerias e desenvolver ações comuns, o que é preciso é um pouco de imaginação. Em termos muito genéricos, é no quadro de uma dinâmica com estes contornos que pessoalmente vejo a aliança realizar a sua vocação global de construtora de pontes entre as sociedades, de fomentadora de diálogo, e do entendimento e do fermento da vontade política coletiva de abordar os desequilíbrios do mundo, afinal de contas, como consta deste relatório inspirador. E, por outro lado, é a minha convicção que se a Aliança não tem, para além de um forte comprometimento dos Estados, não tem também um forte enraizamento regional, e aqui no nosso caso, um forte ancoramento na União Europeia, e devo dizer que fiquei particularmente contente pela atenção que o Sr. Presidente da Comissão e que os seus colaboradores mais próximos têm dado a esta matéria, essa ancoragem para nós europeus dos 27 parece mais fácil, mas se nós pensarmos no problema global, verificamos que é muito complicado e este relatório merece a pena ser lido, porque eu hoje não o escrevi exatamente assim, porque fala na divisão entre o Oeste e o Islão. Eu penso que há divisões muito mais... Além dessas, há também divisões no próprio Oeste, no próprio Oeste, no próprio Islão, Islão contra Islão, etc. E, portanto, há divisões por toda a parte que, fomentadas, podem atingir proporções extremamente delicadas, etc. Para não falar já, não é a minha função, quer nos problemas políticos, embora eles estejam presentes, quer nos problemas de inteligência, refiro-me à componente do extremismo, do terrorismo, etc., que estão na antecâmara. Mas nós temos o dever de separar aquilo que é um combate anti-terrorista daquilo que deve ser um diálogo de culturas, uma gestão da boa relação. Esta separação é essencial e por isso é que o trabalho neste domínio contribui para fazer essa separação, digamos, para proceder ao isolamento daqueles que são atraídos por várias razões para uma via que não é a via, obviamente, das pessoas moderadas e que querem viver o seu diário. Ora bem, esta tarefa é uma tarefa de uma de gerações, como tenho por evidente. É uma tarefa que vai estar connosco por causa da mobilidade das populações e da universalidade da comunicação, porque a velocidade do tempo real, em tempo real, aquilo que se passa numa rua de Bagdade repercute-se numa cidade belga, aquilo que se passa com o filme holandês repercute-se na Malásia, na Indonésia, na Arábia Saudita, por aí fora. Temos exemplos dos cartoons dinamarqueses, temos exemplos recentes, temos mais exemplos que se vêm a seguir, porque a gestão da diversidade cultural é, efetivamente, muitíssimo difícil e muitíssimo complicada. Ora, eu quero dizer que constituímos um espaço de diálogo alargado, que é preciso que ultrapasse as clivagens e os bloqueios habituais que se têm polarizado nos debates nos fóruns multilaterais. Isto aconteceu recentemente, para vos dar um exemplo que não fazia intenção de dar, mas vou dar. Eu preparei uma declaração quando saiu este filme holandês e de repente tinha 80 países a discutir cada palavra da declaração, não é? Como se fosse a Assembleia Geral das Nações Unidas. E portanto entendi que ou saía uma declaração da aliança nesse dia, eu não saía coisa nenhuma, porque já era substantivo, já era os adjetivos, já era isto, já era aquilo, cada um com a sua versão. Eu disse, acabou, ao fim da tarde desse dia, acabou, eu publico eu a declaração com o nome do alto representante e pronto, e foi para a internet, acabou-se, e a aliança manifestou-se relativamente à minha interpretação, que julgo maioritária, sobre a reação que se deve ter relativamente a um filme daquela natureza. E, portanto, nós não podemos repetir, isto é muito importante para o que se passa no Conselho dos Direitos Humanos, em Genebra, etc., nós não podemos, com a aliança, repetir aquilo que já existe. Isto é, se vamos continuar no grupo de amigos a fazer exatamente as mesmas discussões, estamos a gastar o nosso tempo, e, portanto, temos que ver se conseguimos ir além dos bloqueios entre os países do Norte versus os países do Sul, do Ocidente versus o Islão, do mundo desenvolvido versus o mundo em desenvolvimento. E, portanto, temos que ultrapassar isso, ser capazes de criar um ambiente, ao menos, de perceber onde estamos em desacordo. Porque essa eu tenho verificado que é a questão mais difícil. Porque é que estamos em desacordo, porque é que uns querem condenar o filme e outros apenas acham que o filme é criticável. E esta diferença é toda a diferença que, no fundo, está em cima da mesa e que é importante termos a noção que é algo muito difícil que precisa de ser ultrapassado. Outra coisa que me parece importante é que a Aliança não pode nem deve colocar-se como mais uma qualquer comissão ou conselho ou Assembleia Geral das Nações Unidas. Eu acho que os membros, e isto vai ser uma batalha deste ano, com estes exemplos, e outros vão surgir, parece-me evidente que vão surgir, e portanto temos que nos ver, membros da Aliança, mais como sócios e como dominos de um projeto comum do que propriamente parte de uma guerra de trincheiras. Para isso já há imensos fora, não vale a pena estar a repetir. Esta nuance é, a meu ver, completamente decisiva. Nós não podemos recriar enclaves, não podemos repetir conhecidas linhas de divisão e, naturalmente, temos que estar preparados para a aliança ser utilizada por cada um dos países consoante lhe apetecer, e sabemos que essa dificuldade existe, utilizar a aliança como instrumento da sua própria política externa. E essa é, obviamente, uma dificuldade que tem que ser usada, tem que ser... É positiva, potencia a força da aliança, mas não se pode deixar canalizar isto para a retórica da guerra, das civilizações. Foi precisamente por isso que surgiu a Aliança de Civilizações, a ser uma iniciativa que se opõe à inevitabilidade da guerra de civilizações e, portanto, se for para repetir aquilo que já se conhece, não vale efetivamente a pena. Eu penso que estamos no bom caminho. Não sei se daqui a 6 meses não se agravarão alguns confrontos, mas vamos ver. Quero, Sr. Presidente, Srs. Deputados, concluir, já vai ser de tempo, foi muito longo, mas quis dar-vos uma panorâmica completa. Quero concluir com 4 sugestões que, porventura, se podem justificar. Em primeiro lugar, primeira sugestão, nos contactos com o Executivo e com os vossos pares da União Europeia, tragam para a agenda a questão da luta contra a tuberculose, porque, contrariamente ao que se poderia pensar, a Europa, na exceção que eu já referi da Organização Mundial de Saúde, é a única região do mundo que, juntamente com a África, não realizará, dentro dos prazos, as metas de desenvolvimento do milénio relativo a esta, com respeito a esta pandemia, se não forem tomadas medidas excepcionais. E isto, obviamente, perturba bastante os europeus a 27, porque será sempre a Europa, a 53, que dará os números e, portanto, nós apanhamos por tabela por não realizarmos esses objetivos. Eu vi que, no último ano, a Comissão Europeia e a União Europeia em geral têm uma nova atenção relativamente a este tema e isso agradou-me bastante. Permite-me pensar, como antigo deputado, e é nesse sentido que me tomo esta liberdade de vos dizer, permite-me pensar que os Parlamentos poderiam ter mais peso na reforma do sistema internacional e dos mecanismos de ajuda ao desenvolvimento, que poderiam ser, porventura, mais exigentes na avaliação do seu desempenho, na reivindicação de uma acrescida eficácia ao serviço das populações e da melhoria do seu bem-estar. Isto sem prejuízo de iniciativas várias, quer dizer, os deputados visitam escolas em coordenação com os serviços anti-qualquer coisa, ou anti-sida, ou anti-tuberculose, podem, pegando em personagens conhecidas das televisões, fazer, digamos, uma campanha profilática de extrema importância, porque eu reparei que desde o momento em que eu comecei a falar de tuberculose em geral, que em Portugal esse interesse cresceu bastante. Não estou a dizer que sou eu, mas houve, de facto, uma nova... As notícias sobre a tuberculose saem hoje muito mais do que saíam. E, portanto, os senhores deputados, a meu ver, podem, a esse respeito, ter aqui um papel significativo. Em segundo lugar, que no âmbito da Cplp insistam na necessidade de impulsionar a cooperação na área da saúde pública, do desenvolvimento dos sistemas de saúde e da luta contra as pandemias. Afinal de contas, partilhamos a mesma língua. Temos todos um acervo considerável de experiências positivas que podemos capitalizar. E podemos fazer muito mais e melhor se pusermos em comum os recursos, são poucos, mas podem ser postos em comum, ser posto em comum o saber fazer e a vontade de agir em conjunto, em prol de padrões de qualidade de vida mais dignos para todos. Em terceiro lugar, no que respeita agora às matérias cobertas pela Aliança das Civilizações, a minha sugestão que deixo é, confesso, pluridimensional. Por um lado, se me permitem, o vosso papel no plano nacional, no plano das relações bilaterais, no plano da União Europeia, da União Interparlamentar, é muito vasto e nele cabem iniciativas várias e criativas. E Portugal tem aqui um conjunto de padrões muito significativos, porque sempre lidou bem com minorias, sempre se inseriu como minorias noutras maiorias, e também Portugal tem hoje, enfim, com as dificuldades aqui e acolá que se conhecem, tem alguma coisa que pode mostrar que sabe fazer. E tem uma tradição nesse sentido. Portanto, há muitas iniciativas várias e criativas que podem ser feitas. Eu deixo-me dar três sugestões. A primeira tem a ver com a inscrição sempre da temática da aliança nas agendas dos vossos encontros bilaterais ou multilaterais, nas associações de amizade, entre os parlamentos, tal e tal, este tema ser recorrente. Há experiências muito interessantes, quer dizer, que a gente não se põe, na Bulgária, na Roménia, por exemplo, onde os temas são candentes nesse domínio e eles estão a tentar, por isto das agendas é importante, suscitar o debate sobre a governação democrática da diversidade cultural é importante, porque não tenho dúvidas que será um tema para décadas, não nos afastaremos dele com certeza. A segunda sugestão, se não tivesse sido deputado tantos anos não me atreveria a fazer, eu peço que me desculpem este apontado, mas vossas leis poderiam desempenhar um papel decisivo na integração das minorias e na promoção de uma cidadania inclusiva e participativa em Portugal como no resto do mundo. Temos uma história boa a este respeito, temos trabalho interno a fazer, sem dúvida nenhuma. Há coisas que se poderão agravar, há coisas que se poderão melhorar, mas também não temos nada que nos impeça de sermos a esse respeito nos nossos encontros, nas nossas iniciativas no resto do mundo, digamos, ter este shot em funcionamento. Por outro lado, a terceira sugestão tem a ver com aquilo que eu já disse. Portugal já se ofereceu para albergar um dos próximos fóruns da Aliança, não sei em que ano, porque há várias candidaturas, mas era uma boa ocasião, mas isto está um pouco prejudicado porque eu ouvi por parte do Sr. Presidente e aqui do Relator, mas poderiam promover um encontro regional ou até mundial de parlamentares em torno das questões do diálogo intercultural. Se fizeram um fórum em Portugal, sonhamos em 2011 ou 2012, aproveitar essa ocasião para fazer um fórum interparlamentar sobre esses mesmos temas, uma vez que eu tenho verificado que a União Interparlamentar se dedica a eles com alguma atenção, isso pode ser uma sugestão que fica aí, pouco de vier, mas de qualquer maneira, com a nossa tradição universalista, penso que é importante. Portanto, como veem, eu conto com o vosso inestimável apoio, renovo os meus agradecimentos por esta vossa iniciativa, fico à disposição para os conhecimentos que entenderem e fico à disposição para o que entenderem por convenientemente. Peço desculpa de ter sido tão longo, felizmente não tenho nível a limitação dos 3 minutos, mas ao de 1 minuto seria absolutamente terrível, mas muito obrigado pela vossa paciência.
Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Jorge Sampaio, pela informação, pela excelente intervenção que aqui nos deixou. Uma intervenção que suscita, obviamente, o nosso estímulo intelectual de leitura sobre a atual realidade internacional, e é sempre estimulante pensarmos num mundo sempre lido entre um olhar de tolerância, de intolerância, de guerra, de paz, obviamente suscitando questões, como acabou de dizer, do diálogo intercultural, da boa governação, mas, enfim, aqui fala um pouco alguém que pensa nas relações internacionais numa perspectiva não kantiana nem da paz perpétua, porque o mundo são relações de poder, e a verdade é que nem sempre as relações de poder terão de ser vistas à luz de uma clivagem de civilizações. Daí parece-me muito importante o alerta que o Sr. Presidente faz de que nos nossos diálogos interparlamentares suscitemos a questão da Aliança de Civilizações, porque de facto o choque de civilizações é uma realidade com a qual nós temos de permanentemente enfrentar. Digo, Sr. Presidente, que da parte dos deputados desta Comissão terá sempre um estado de graça. Obviamente, a sua iniciativa política que referiu, preenche um vazio político e um vazio temático, num quadro de um país de tradição universalista, do multilateralismo, por que não dizê-lo, mas aquilo que o Sr. Presidente nos suscita terá, da minha parte e da parte da Comissão, uma resposta muito positiva e, desde já, muito concreta. Na segunda semestre deste nosso ano, tínhamos previsto um seminário, uma conferência internacional sobre ajuda pública ao desenvolvimento. O Sr. Presidente falou, a propósito da luta sobre a tuberculose, e, portanto, aqui vou fazer um parênteses, que muitas das questões e dos dados que aqui levantou a mim me surpreendem, enquanto português e até enquanto europeu, mas há uma questão que o Sr. Presidente aqui define, é que a Europa, ela própria, não atingirá as metas previstas nos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. Mas Portugal também não atingirá, e como o Sr. Presidente pede para nós fazermos um escrutínio apertado das ajudas para o desenvolvimento e das políticas de cooperação, nós temos feito. Nós sabemos qual é a resposta orçamental a essas políticas de cooperação e de ajuda pública aos desenvolvimento. Mas dizia eu, que desde o segundo semestre estava a Comissão a pensar fazer esse seminário. Era importante, e julgo que podemos fazer, não fugindo à lógica da cooperação, nem dos objetivos ao longo do milénio, encaixamos muito bem a temática que o Sr. Presidente aqui nos referiu. A questão da crise alimentar mundial, a questão destes alertas que o Sr. Presidente fez. Portanto, podemos encaixar perfeitamente, e se o Sr. Presidente assim entendesse, poderíamos levar a cabo uma iniciativa global, patrocinada também pelo Alto Representante para a luta contra a tuberculose, e o encaixe é perfeito também as questões do diálogo civilizacional entre a Aliança de Civilizações. Pretenderíamos, se calhar, amassar várias vezes o seu focal point, mas tentámos, no segundo semestre deste ano, fazermos esta atividade concreta, que está no nosso plano de atividades, que tem uma vertente orçamental já fixada, e que pudéssemos trazer a Portugal, e isso encaixaria também na sugestão do Sr. Presidente da Assembleia, um conjunto de personalidades europeias e de outras regiões do mundo para, enfim, ativamente divulgarmos esta sua iniciativa. Por isso, Sr. Presidente, deixo aqui também uma resposta positiva desta Comissão, agradecendo uma vez mais a excelente intervenção que aqui nos deixou, que é um estímulo intelectual, mas também um estímulo ao nosso ativismo enquanto parlamentares. E por isso também deixava aqui a nossa abertura à inscrição dos senhores deputados que querem por isso. Dá a palavra. Sr. Deputado Maria Guerri, é a primeira intervenção que tenho.
Muito obrigado. Mais deputados inscritos anteriormente, de qualquer modo, é com maior gosto que inicio esta ronda de eventualmente esclarecimentos ou ulteriores sugestões e comentários. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Presidente, o Sr. Dr. Jorge Sampaio, uma vez Presidente, sempre Presidente, como dizem os franceses, e agradecer a sua excelente exposição e também as sugestões que nos foram feitas. E como acabou de afirmar o Presidente da nossa Comissão, nós temos para isso algumas oportunidades e aquela que expôs parece-me uma das mais importantes, dado que também nós não temos muitos meios à nossa disposição. No entanto, voltando às palavras do Sr. Sampaio, às sugestões, no âmbito dos grupos de amizade, nós temos algumas oportunidades. Por exemplo, na semana que vem cá o grupo parlamentar de amizade França-Portugal e a França será eventualmente um dos países com os quais é interessante confrontar ideias sobre o diálogo de civilizações, na medida em que, como se sabe, a França contém um setor muito importante de muçulmanos na Europa. Eu tinha duas questões que procuro expor de uma maneira rápida. Uma é a seguinte: sendo a realidade e o conceito de civilização, de compreensão e de extensão muito complexas, a Aliança de Civilizações propõe-se principalmente através de instituições muito claras, muito definidas, como o Estado, como organizações internacionais, lidar com a questão do diálogo e da promoção do diálogo das civilizações. Como é que se processa, ou como é que se poderá processar, na rede que está em construção, segundo me parece, e deverá estar nos próximos anos ainda, como é que se processa o balanço, a interação entre os Estados e as instâncias não públicas, digamos, privadas, do ponto de vista económico, do ponto de vista das organizações não-governamentais, das universidades, de vários grupos? Como é que, dado que se trata de civilizações, como é que se pode agilizar essa relação entre os Estados e tentar mexer um pouco aquilo que são os possíveis apoios por parte da sociedade, porque será, em última instância, na sociedade e nas sociedades que se vai traduzir o diálogo das civilizações. Eu fico por aqui.
Obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. Jorge Sampaio, eu queria começar por cumprimentá-lo em nome do PSD, em nome pessoal, igualmente, dirigir-lhe uma saudação amiga, de muito respeito, muita consideração, admiração. É para nós, naturalmente, um fator de regozijo, de grande honra, o exercício das funções que Vossa Excelência foi investido. É sempre muito bom vermos portugueses em lugares com esta dimensão. Muitas vezes a nossa opinião pública não avalia adequadamente a importância que tem o exercício destes lugares. Mas quem tem a felicidade, a oportunidade de percorrer o mundo, sabe bem até que ponto é que o nome de Portugal é valorizado sempre que aparece um português no exercício de funções deste tipo. Agradeço-lhe também o detalhe com que fez a sua apresentação a esta comissão. Vossa Excelência fez questão de o frisar, e é assim que o interpretamos. Não veio prestar contas, veio informar-nos. Isto é, não é frequente termos um fluxo de informação desta natureza. Deu-nos, como o Sr. Presidente há pouco dizia, o Sr. Presidente da Comissão, deu-nos efetivamente um conjunto de dados que, sobretudo em alguns aspectos, nos surpreenderam, porque há muitas destas questões, sobretudo as relativas à tuberculose, que não são frequentemente discutidas. Eu diria mesmo que é um tema por vezes esquecido, não direi tabu, mas esquecido na sociedade portuguesa, e infelizmente tão próximo de nós, porque não é só nos setores mais pobres da sociedade, inclusivamente noutros, que têm surgido casos que nós muitas vezes desconhecemos, mas até dentro desta casa já houve situações desta natureza. Vossa Excelência tem um desafio muito grande pela frente. Até porque nós, por vezes, imagino que no exercício destas das funções que está investido, por vezes nós sentimos que queremos resultados. E não é fácil chegar aos resultados. É um exercício de diplomacia que temos de fazer, um grande exercício de diplomacia, no sentido de criar a tal rede, no fundo, poder-se ajudar a sensibilizar os Estados para os desafios que temos pela frente. A dois níveis, pois. Eu ia abordar apenas de uma forma muito breve aqui duas, três questões que Vossa Excelência aludiu. A primeira tem a ver com a interculturalidade. Efetivamente, estamos a viver, está a decorrer, o ano europeu para o diálogo intercultural. É sempre um momento, este tipo de eventos, são um momento muito importante para a sensibilização da nossa opinião pública, particularmente dos nossos jovens, porque tudo começa na escola. É a partir da escola que as alterações sociais se processam, não há outra forma de o fazer. Ainda ontem tive a oportunidade de participar numa iniciativa neste âmbito, exatamente numa escola, embora promovida por uma Câmara Municipal, e foi extraordinariamente interessante verificar a interação conseguida entre elementos provenientes de diversas comunidades estrangeiras em Portugal, com jovens de uma escola secundária e professores. O problema, porém, que se me coloca sempre que eu participo nestas coisas, é saber qual é a sequência que elas têm, que raízes é que elas deixam. E é este nível que nós políticos acho que temos de agir, e temos de agir com consistência e com profundidade. É que a realização de um evento qualquer, esporádico, com toda a franqueza, não resolve nada. É um passo muito pequenino. Eu acho que, Dr. Jorge Sampaio, acho que nós temos de ter uma intervenção muito grande junto dos governos. É uma obrigação nossa, deputados, mas é evidente que Vossa Excelência é, com certeza, hoje um ator privilegiado a este nível. Temos de ter uma ação de sensibilização muito grande sobre os governos, sobretudo para que se possa atuar de uma forma concertada a um nível em que normalmente estas ações não são feitas, ao nível da formação dos formadores. Esta é a questão geral. A formação dos agentes que fazem, que promovem a educação e a formação. Porque muitas vezes esses são os primeiros a não estar preparados, sensibilizados sequer para poderem intervir a este nível tão importante da relação entre as culturas, e hoje, efetivamente, isto é uma questão mais presente do que nunca dentro da nossa Europa, não é? Porque, e todo o mundo de hoje é um mundo de migrações constantes, permanentes. Não é? São milhões e milhões de cidadãos que se deslocam num sentido e nos outros. E as sociedades muitas vezes não estão preparadas para acolher esses mesmos cidadãos, a compreender as diferenças culturais. E, portanto, este é um desafio muito grande, e acho que aqui nós temos, naturalmente, todos dar as mãos e assumirmos as nossas responsabilidades. Segunda área, que se prende com os direitos humanos, com a dignidade humana. No fundo, é uma questão que eu lhe coloco. Como é que Vossa Excelência, que é um homem com uma experiência enorme na vida pública, na vida política, a nível interno e a nível externo, como é que encara, no mundo de hoje, a defesa da dignidade humana, dos direitos humanos, do direito ao trabalho, do direito à habitação, um conjunto de direitos vastos que se inscrevem a este nível, com o desenvolvimento a tantas velocidades que nós temos no mundo? A verdade é esta. Eu às vezes tenho a sensação que quanto mais algumas das nossas sociedades estão desenvolvendo, mais está em causa um desenvolvimento selvagem e cada vez menos defende a dignidade da pessoa humana. É evidente que eu sei que isto é um tema extremamente delicado, mas eu acho que nós temos, no fundo, todos de o pôr permanentemente em cima da mesa, no momento em que questões para nós básicas, como por exemplo na Europa o Estado Social, são claramente postas em causa exatamente por fórmulas de desenvolvimento que são porventura incompatíveis com a defesa dos direitos e da dignidade humana. Finalmente, uma questão relativa à tuberculose. Senti, no seu discurso, algum pessimismo, sobretudo a um nível, ao nível das dificuldades no que respeita a um aspecto central do combate contra este flagelo, e que é o da investigação científica. Não tínhamos ilusões, é por aqui que passa pela educação também, mas por aqui também passa muito o ataque a este problema. E, no fundo, confrontados com uma realidade, é que comercialmente pode não interessar aos grandes às grandes empresas, aos grandes laboratórios, o desenvolvimento de investigação neste domínio, resta-nos apenas uma alternativa. As ditas parcerias público-privadas, a que você essencial aludiu, no fundo, é o papel dos Estados. E a questão que eu lhe coloco é como é que pensa sensibilizar os Estados? A começar pelo nosso, em que temos tanto a fazer, até porque estamos confrontados realmente com esses dados, é que a Europa pode não cumprir, efetivamente, os objetivos que são minimamente desejáveis. Muito obrigado e agradeço uma vez mais, em nome do PST, a disponibilidade que tive para se colocar esta comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, eu lhe não recutei.
Obrigado. Eu gostaria também de agradecer muito ao Dr. Jorge Sampaio a exposição que nos fez, não só por nos ter facultado aqui alguns números que conseguem ainda surpreender, mesmo quem tem a pretensão de acompanhar esta história da tuberculose já de alguns anos para cá. Confesso que um terço da população mundial infectada vai para além daquilo que eu pensava que eram os números. Ah, suscetível. Ah, espera aí. Quer dizer, não tem prevenção. Ah, está bem. Ah. Ah, está bem. É porque? Bem, mas de qualquer maneira, a nível da tuberculose, penso que há dois tipos de problemas que vêm sendo desenvolvidos de natureza diferente, que aqui salientou. Um deles, das multirresistências e das consequências, no fundo, do não acompanhamento, portanto, os próprios processos de tratamento e das resistências que são criadas, e outro, do problema de saúde pública a nível mais global da tuberculose 1. Aquilo que eu gostaria de lhe perguntar é se na equação das duas coisas, que obviamente têm que ser encaradas, se há alguma estratégia definida sobre prioridades nos vários países, porque obviamente que a incidência não será a mesma, a eficácia também não será a mesma. Também aqui salientou o exemplo da Etiópia, em que uma ação mais ou menos exemplar consegue mobilizar as pessoas, instituir uma rede e ao mesmo tempo ser eficaz, digamos, na luta, graças a uma boa iniciativa. Eu sou muito apologista da divulgação de boas iniciativas, sobretudo quando eles têm este tipo de características, que respondem, de facto, a muito daquilo que pode ser a boa governação e assim. Eu gostaria também de saber, a esse nível da divulgação de boas iniciativas, se há abertura dos governos, se há campanhas específicas nesse sentido, o que é que se pode fazer nesse sentido, sobretudo aqui nos confins da Europa, porque nós temos aqui nos países da Europa dos 53, digamos, focos de infecção que eu penso que terão características próprias, provavelmente não haverá tanta tuberculose 1 como em África e mais, talvez mais das multirresistentes, mas enfim, não conheço bem as características. Mas penso que no âmbito das políticas de vizinhança, será que está programada alguma coisa nesse sentido? Porque penso que no momento em que se está, e em que será necessário, provavelmente, uma base de entendimento com a Rússia a negociar, num momento em que as políticas de vizinhança têm uma importância muito grande, saber se este tipo de políticas está a ser equacionado nesse domínio ou não. Evidentemente também que nisto aquilo que me choca um bocado é que nós temos exemplos de desenvolvimento, por exemplo, tanto no Médio Oriente como, por exemplo, na Indonésia, porque tomamos dois polos completamente diferentes, que é, no fundo, a boa governação local que leva, muitas vezes, aqueles que nós chamamos extremistas a se implantarem junto da população. E eu penso que isto, obviamente, não é despiciente. Não é despiciente, por exemplo, quando os vários grandes partidos da Indonésia se querem todos unir ao partido, digamos, mais fundamentalista, como um ticket, porque ele, no fundo, tem uma imagem de boa governação e, portanto, ser menos suscetível da corrupção e de ter também bons resultados. Eu gostaria de saber, porque este ponto me parece crucial, se tem alguma iniciativa neste domínio que dê, portanto, resposta a tendências que a gente vê em sentido contrário por razões que nos chocam, no fundo, e que me parecem, portanto, não nos esquecermos que o Mussolini, a primeira coisa que pôs foi os comboios a funcionar a horas. E eu penso que muitas vezes o descuidarmos pequenas coisas da vida cotidiana tem às vezes repercussões que podem ser muito negativas. Penso aqui que também na nossa vizinhança a nível sul, o processo de Barcelona tentou muito desenvolver este diálogo, com pouco sucesso. O que eu gostaria de lhe perguntar é se algo pensado a este nível, numa região particularmente difícil, particularmente necessitada, em que há um acordo de vontades, mas em que as dificuldades são imensas, mas que obviamente tem muito a ver connosco. Por fim, gostaria também de fazer uma pequena pergunta sobre um problema que, quanto a mim, tem que ver com o diálogo intercultural, mas que reconheço que tem algumas dificuldades políticas inerentes, que tem que ver com o problema do Tibete. Obviamente que o problema do Tibete tem, como aliás outros problemas, uma dimensão intercultural extremamente forte, mas ao mesmo tempo situa-se também num domínio extremamente sensível a nível da diplomacia internacional. Eu gostaria de saber como é que a aliança, por exemplo, se situa numa coisa tão difícil como esta. Qual é, se toma posição, se não toma, qual o tipo de atuação que se pode esperar da aliança face a problemas tão delicados como este, só por ser este exemplo, por ser, obviamente, da ordem do dia. Obrigado.
Sr. Deputado, mais uma vez.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Presidente, muito telegraficamente e renovando as palavras do meu colega de agradecimento pela exposição que nos fez e pela disponibilidade de estar aqui, quero agradecer uma outra coisa. É o facto de testemunhar esse entusiasmo relativamente a um problema, e agora a dois problemas, a tuberculose e a questão da Aliança das Civilizações, que têm caracterizado a sua atuação agora nessas suas novas importantíssimas também funções, e conhecedores da sua persistência e da sua tenacidade, dizer que temos grandes expectativas de que efetivamente possa haver uma evolução, não, como disse, com problemas de gerações, não resoluções, mas uma evolução positiva em ambos os casos. O colega Zé Cesário, prometi ser telegráfico, na questão da luta contra a tuberculose, levantou já um problema, que era também aquele que eu gostaria de abordar com o Sr. Presidente. E sendo, como calcula, somos, julgo eu, culpa todos aqui assim à volta desta mesa, na medida em que vejo os partidos que estão aqui representados, a favor da livre iniciativa, e sabendo que a grande maioria dos grandes laboratórios, das multinacionais que constituem os laboratórios farmacêuticos, resultam de entidades privadas, saber o perigo que hoje em dia representa, efetivamente, os custos astronómicos que a investigação científica representa, os baixos custos que se pretendem para os medicamentos, na medida em que são precisas massificações de tratamentos na sua utilização, as cada vez maiores resistências dos vários bacilos, das várias bactérias, dos vários vírus, etc. E portanto, saber enfim, que solução e como é que os Parlamentos Nacionais podem ajudar a buscar soluções que sejam diferentes, sejam laboratórios da responsabilidade das Nações Unidas, porque confesso que não acredito muito em parcerias, nem que, mesmo que público ou privadas, na medida em que aqui assim estamos a querer é que seja o Estado que injete verbas no privado e não o contrário, né, para suprir os custos dessa mesma investigação. E por isso, sendo partidários, portanto, da livre iniciativa, mas se para determinadas doenças, estamos a falar da tuberculose, já o Sr. Presidente referiu também a SIDA, podemos acrescentar a malária, por exemplo, pensar se não é necessário buscarmos uma outra via alternativa que até liberte essas multinacionais desse fardo, na medida em que não estarão para aí muito vocacionadas, visto também, além da parte de investigação científica, tem o lucro como seu objetivo. Passando rapidamente à Aliança das Civilizações. Eu gostaria, Sr. Presidente, se quiser ter a delicadeza, de nos dizer duas palavras. Uma, como é que o sentido, e quando eu digo sentido, eu digo quase que a imposição do modelo democrático, tal como nós o concebemos nas nossas sociedades, é encarado nos diálogos que o Sr. Presidente vai mantendo fora daquele âmbito cultural da Europa, mesmo que a 53. E depois há uma palavra nisto que eu gosto de considerar como a palavra-chave em todo o diálogo entre civilizações. E essa palavra é a reciprocidade. E como é que essa mesma reciprocidade é entendida, enfim, nos diálogos que o Sr. Presidente mantém, como é que ela é recebida e qual é a sua sensibilidade relativamente a esta mesma palavra, se é que ela pode consagrar, digamos, a chave da solução. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado, pela última intervenção. Sr. Deputado Renato Vial.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por agradecer a presença do Sr. Jorge Sampaio, na qualidade de coordenador dos socialistas nesta comissão, e dizer-lhe que foi com muito gosto que pude presenciar que estiveram presentes, a ouvi-lo, todos os membros efetivos desta comissão que se encontram em Portugal, bem como alguns suplentes. O que tenho a impressão de que, desde que desempenham estas funções, é a primeira vez que tal acontece e gostaria que o Sr. Jorge Sampaio ficasse com esta nota também, para além de muitas outras que certamente terá tido a oportunidade de registrar. Quando se usa da palavra nesta fase, corre-se o risco de já não ter quase nada para perguntar. Gostaria só de deixar uma informação. Em primeiro lugar, eu tenho o privilégio de pertencer à representação deste Parlamento na APEM, Assembleia Parlamentar Euromediterrânea, onde nós também sentimos, não tanto, palavra de onde nunca falámos da tuberculose, mas esta questão da Aliança das Civilizações, de quando em quando é fatalmente abordada. E depois desta sua brilhante intervenção, naturalmente que as preocupações são maiores, porque na semana passada, no decurso de um evento desta comissão, alguém com a autoridade que se lhe reconhece dizia que estava surpreendido por quanto esta comissão lá fora, em Portugal, fora do Parlamento, era conhecida como a Comissão do Sossego, do repouso. Com as iniciativas que nesta legislatura temos vindo a fazer, com reflexão, debate, mesmo desafiando a polémica, arriscamos a, daqui a um ano, sermos classificados como a Comissão do Desassossego. Mas é um desassossego saudável, porque nos traz perturbação, inquietação e procura do bem de soluções para o bem-estar de todos aqueles que representamos e daqueles que são nossos concidadãos. Gostava de lhe perguntar qual é, na sua opinião, a posição de Portugal relativamente à participação de Portugal relativamente à questão da Aliança das Civilizações, e uma muito mais concreta que me chegou, não sei se de propósito, hoje ao fim da manhã, dando-me conta de que o Reino Unido teria tomado uma deliberação que a mim, como antigo professor, me surpreende todo, que seria eliminar o Holocausto, as referências ao Holocausto dos manuais escolares, como forma de não criar uma conflitualidade da qual momento se tem vindo falar de alguma forma em sordina com o mundo muçulmano. Eu tenho consciência de que não tive tempo rigorosamente nenhum para confirmar se isto efetivamente é verdade, mas nem sou daqueles que eu costumo dizer que sou um otimista esclarecido, na medida em que sou otimista naquilo que é para ser otimista, não é? Mas se isto efetivamente
começa a ganhar esta proporção, de facto, o papel da Aliança das Civilizações ficará, de alguma forma, mais comprometido. Não queria... Espero que, efetivamente, isto seja apenas um boato e não uma certeza.
O coordenador do Partido Social Democrata pediu uma palavra, mas como eu presumo que seja para dizer que também estiveram presentes todos os deputados efetivos do PSD, eu não lhe dou a palavra. Fica aqui apenas este registro. Senhor deputado...
Muito obrigada. Senhor Presidente Jorge Sampaio, como sempre, com o maior gosto estive a escutá-lo. E agora, muito rapidamente, queria só cingir-me ao problema da Aliança das Civilizações. Vossa Excelência falou no vazio político e temático, e pondo até em primeiro lugar no aspecto da educação e da juventude, e era exatamente agora nesse aspecto, muito rapidamente, que eu gostava de falar e realmente focando-me até num relatório muito recente que colocou graves problemas no Reino Unido. E agora ouço exatamente o que eu ainda não conhecia, a intervenção que disse o meu colega Renato Leal, mas vem de acordo a esta revelação muito preocupante que há semanas um relatório da Unicef deu em relação ao problema da juventude no Reino Unido. De tal maneira que no dia 7 de abril a revista Time dedicou a capa e depois o artigo de fundo aos problemas da juventude no Reino Unido, com problemas gravíssimos a nível de falta de diálogo social, intercultural, interracial, problemas de drogas, etc. Problemas muito preocupantes e que, aliás, segundo vários estudiosos, por exemplo, citavam lá, entrevistaram lá o Richard Layard, professor da London School of Economics, e que eu, por acaso, já o ano passado, num artigo que escrevi, também tinha citado, porque ele tem-se dedicado a estudar a felicidade científica com base na inteligência emocional e na inteligência social, e ele fala no paradoxo do progresso que dá origem exatamente à infelicidade e que é fundamental fomentar a inteligência emocional e a inteligência social, conforme até recentemente um livro publicado em Nova Iorque pelo Daniel Goleman referia. E, portanto, muito rapidamente, Sr. Presidente Jorge Sampaio, eu gostava de saber até que ponto é que não seria tão importante, eu aliás venho propondo isso há uma série de tempo e até aqui na Assembleia da República faz agora um ano fiz essa proposta de se criar uma disciplina de educação para a felicidade, que eu sei que no Reino Unido também já há umas iniciativas nesse sentido, com base neste, com uma abrangência, atualizando o conceito de cidadania, exatamente com base, e eu referi nisso na proposta que fiz na Assembleia da República há um ano, e falei exatamente no diálogo intercultural e na paz, e até que ponto isso não seria muito importante fomentar-se a nível da Aliança das Civilizações. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Temi, quando falou da felicidade científica, tudo que tem a ver com científico, e algumas derivações um pouco totalitárias. Mas enfim. Não, eu sou. Sr. Presidente.
Sr. Presidente e Srs. Deputados, muito obrigado por este conjunto de perguntas. Devo confessar que algumas delas dariam para sessões várias e longas, e eu não queria estar agora a alargar-me muito. Em todo caso, agradeço muito a atenção que deram à minha exposição, às palavras amáveis com que fui contemplado. Senti-me, mais uma vez, permitam-me que o diga, em casa, e, portanto, vamos tentar rapidamente dizer alguma coisa sobre aquilo que aqui foi mencionado. Quanto à senhora deputada Maria Carrilho, tem proximamente uma reunião com a França. Permita-me, a França está empenhada neste momento na União para o Mediterrâneo, não é verdade, em que contraponto do processo de Barcelona, e portanto vai-se aos poucos vendo o que é que a União para o Mediterrâneo quer representar. Saiu aí um conjunto de iniciativas que a União para o Mediterrâneo quer desempenhar, mas tenta-se, como já se percebeu, entre os 27, ou pelo menos alguns mais próximos da bacia do Mediterrâneo, harmonizar a continuação do processo de Barcelona com a União para o Mediterrâneo. Seja como for, e isso é uma coisa que obviamente vai estar no ordem do dia com a aproximação da presidência francesa e com as decisões que se tomarem, etc, etc. Em qualquer caso, uma coisa é certa, é que no contexto do Mediterrâneo o diálogo intercultural é decisivo. Independentemente dos problemas políticos que não se resolvem, podemos ter aí o nosso pessimismo e o peso que a questão do Iraque acabou por ter, digamos, a questão já é muito mais regional do que outra coisa, a verdade é que haverá sempre necessidade de um pilar de diálogo intercultural no contexto mediterrâneo. Chama-se processo de Barcelona, eu tenho dito aos franceses, será sempre preciso un pilier culturel no meio disso tudo. Portanto, entendam-se lá. Quer dizer, agora, eu fiquei muito contente quando a França, que foi das últimas a aderir à Aliança das Civilizações, tem estado presente ativamente, mas a gente percebe que há um centro a conceber como é que vai ser a União para o Mediterrâneo e a ligação disso ao processo de Barcelona. Se estiver com a comissária Ferreira Waldo, ela não quer ouvir falar na União para o Mediterrâneo. E, portanto, a gente está num momento de, enfim, de ajuste. Em qualquer caso, era bom fazer caminho para a necessidade deste diálogo. Eu acho que as organizações não governamentais e a sociedade civil, que estiveram, aliás, presentes, muitas delas, poucas, ou melhor, algumas, mas podem estar muitas mais, no Fórum de Madrid, fazem parte do tal terceiro bloco que eu aqui referi. E, portanto, são componentes indispensáveis de uma rede. Consequentemente, como eu acho que é na política dos pequenos passos, inclusivamente para além do debate global da Conferência X, Y ou Z, com a repercussão que possa ter na imprensa e na comunicação social, a verdade é que é nos espaços concretos, nas cidades concretas, que estes espaços são absolutamente indispensáveis. E um programa que a ONG Tal faça com a ONG Tal pode ser da maior importância para mostrar que há uma solução para um conjunto de confrontos e, portanto, nós temos que esta rede ser multiplicada. Não é uma aliança de civilizações com um alto representante e 8 pessoas não se teria, não pode substituir-se a centenas de pessoas, milhares de pessoas que trabalham nisto. O que a gente tem que fazer é, lá está, o tal broker, o catalisador, a presença, o incentivo, a coordenação, usar os instrumentos das novas tecnologias para se perceber o que cada um está a fazer e para retirar destas experiências o melhor que se possa efetivamente fazer. E é por isso que os planos nacionais têm muita importância, porque, por um lado, em relação a alguns dos Estados que são próximos, para dizer agora uma referência ao Sr. Deputado Mário David, são mais próximos do conceito, digamos, tradicional que a gente tem da democracia. É evidente que um plano nacional agrega vários componentes da sua ação e agrega, portanto, desde o Estado Central, às autarquias, às regiões onde as há, aos ministérios, aos agentes diversificados, etc., por aí fora. E aí, com certeza, é importante que cada país, no seu próprio seio e até na sua própria região mais vasta do que as suas fronteiras, tenha uma estratégia única para o diálogo intercultural com os mais variados participantes. A questão que dizia o Sr. Deputado Cesário é inteiramente pertinente. Porque fazer uma iniciativa desagregada do resto todo, e a gente volta lá daqui a 2 anos, está tudo rigorosamente na mesma, não houve qualquer progresso. E, portanto, fazer entrar este pilar, esta questão, no nosso cotidiano, é um grande desafio, que é um desafio de gerações, é evidente, que ultrapassa a pessoa deste vosso amigo, como é evidente também, sejamos modestos, mas significa um propósito que precisa de ser constantemente alimentado, precisa de ser vivificado aos mais diversos níveis. E por isso é que, enquanto há países que apresentaram logo a sua estratégia nacional, há outros que vai ser o que cabe dos trabalhos para que apresentem, porque eles próprios não têm nenhuma estratégia nacional para o diálogo intercultural e não têm nenhuma reciprocidade para também pegar, obviamente. E nós sabemos isso, eles entraram para a Aliança, estão lá. E, portanto, isto é um jogo complicado e difícil de pequenas aproximações. Enfim, vamos ver. Eu aí acho que se conseguirmos ter um conjunto de estratégias nacionais de países diversificados e não sempre dos mesmos,
eu acho que isso é muito positivo. A circunstância da Nova Zelândia ter o ano passado feito um seminário da Aliança, sem ninguém lhes ter pedido, agregou 10 ou 12 países da região, dizendo como é que a gente pode pegar neste livro verde e transformá-lo aqui nesta parte da Ásia e da Nova Zelândia em soluções concretas, foi um grande passo, ninguém lhes pediu, fizeram, e estão liderando esse porque isto não é só sempre no Mediterrâneo. Os divides são muito maiores e, portanto, não podemos também esquecer os outros. Bem, portanto, para o Sr. Deputado José Cesário, sensibilizar os Estados é central, mas temos que ter a noção, como disse o Sr. Deputado David, que isto não é, os modelos democráticos não são, são assimétricos, não é? Quer dizer, e portanto a gente tem aqui uma certa dificuldade. Eu não posso ir clandestino a falar com a ONG num país autoritário. Quer dizer, se fosse um membro da outra ONG, porventura escapava, não é? Mas eu não posso. O que significa que tenho que ter ou arranjar ONGs que o façam por mim, quer dizer, e que essa rede se forme e que nesses sítios onde o autoritarismo é por mais evidente, e alguns deles são membros da Aliança, a gente consiga ter um conjunto de avanços, exatamente porque os conceitos não são totalmente exportáveis. Mas sem Estados sensibilizados para isto, eu penso que teremos as maiores dificuldades em prosseguir. Ora bem, formação dos formadores, não posso estar mais de acordo. Por isso é que o domínio da juventude está tudo ligado, educação, juventude, mídia, migrações. A formação dos formadores surge como um elemento indispensável. Se eu não tenho pessoas que percebam o que é o diálogo intercultural ou percebam o que é a gestão da diversidade cultural, se eu numa escola da periferia da Amadora com 20 nacionalidades não percebo o que isso é na relação com os escolares e na relação com os pais, etc., num conselho que tem 40% de minorias, então estou a falhar. Mas quem diz isso diz, do outro lado, quem tem minorias e que é de predominância muçulmana, não percebe o que é que isso significa de proteção dos direitos dessas minorias, podem ser cristãs, podem ser muçulmanas, etc., também teremos, com certeza, um problema muitíssimo complicado. E isso veio ao de cima, agora, nessa conversa que tivemos todos, com os 80, naquele dia em que era preciso responder ao filme holandês, e, portanto, cada país tinha uma palavra para dizer em consonância com os seus, a sua maneira de olhar de fundo. Mas, curiosamente, houve um campo de encontro que era isto não pode ser assim. Quer dizer, quer os chamados ocidentais, quer os chamados muçulmanos. E, portanto, encontrar aqui uma... Eu vou ver agora a reação à decisão que eu tomei de ser eu a fazer esse comentário, para não perdermos mais tempo a escolher frases, mas eu vou perceber isso agora em junho, quando tiver outra vez a reunião do grupo de amigos, até onde é que podemos ir. Por isso é que eu, no discurso que fiz na Argentina e que aqui disse hoje uma parte, nós não podemos repetir os mecanismos tradicionais, quer dizer, nós temos que ter a noção que não estamos de acordo em várias coisas, mas temos que encontrar um espaço de algo que não se transforme numa confrontação militar ou num extremismo religioso, digamos assim, de qualquer tipo. E, portanto, se um plano nacional tiver vários degraus, vários participantes, várias iniciativas e for metida nos hábitos do trabalho permanente, eu estou de acordo, as migrações estarão connosco, são milhões a deslocar-se, não estaremos fora disso, há um impulso para que a gente nem fala de algumas que existem, mas que existem muito mais do que a gente supõe. Portanto, nós temos que saber gerir esta diversidade cultural, quer dizer, e portanto, isto vai ser uma coisa que se vai ter que aprender, vai ter que ser um elemento da nossa vida. Direitos humanos. A grande questão é precisamente a sua universalidade, não é? E a gente pegar, eu tenho tido, se olharmos, os meus deputados a lerem aquele livro, verificarão que um dos grandes debates que há hoje no Conselho dos Direitos Humanos é precisamente até que ponto essa declaração é universal, até que ponto a componente cultural desvia a aplicação desse direito ou até que ponto essa aplicação é de uma forma tradicionalmente, digamos, ocidental. Ora, eu acho que há, quer dizer, a universalidade dos direitos humanos é algo que é absolutamente crucial. Eu percebo que haja, digamos, perspectivas diversas, mas aquela universalidade tem que ser uma dominante, não pode escamotear diferenças culturais que existem, mas existem, de facto, em meu entender, e eu espero que aí seja uma zona de conflito positivo, essa universalidade é uma batalha. Eu não concebo que, digamos, possa sequer admitir, envergonhadamente, que a tortura seja uma coisa com que a gente tenha que lidar como normal, quer dizer, ou a degradação humana, ou o direito de difícil realização, que é, obviamente, a ter uma vida economicamente mais saudável, etc. Então, e, portanto, essa batalha é uma das batalhas mais difíceis, e se o Sr. Deputado Cesário seguir, e é difícil seguir, o que se passa no Conselho dos Direitos Humanos, percebe que aí a clivagem é claríssima. E nós, no fundo, isto vai ser afetado por isso e vai ter que reagir a isso. Não sabemos o que é que daqui a 6 meses essa clivagem vai produzir na própria Aliança das Civilizações, quando os 80 membros se encontram em Nova Iorque e, no fundo, têm para discutir. Então, e a reação ao filme holandês? Quer dizer, a gente já sabe que aquele lado dirá isto e aquele lado dirá aquilo, e no meio disto serei eu a ver se a gente encontra um statement comum. Não é fácil, quer dizer, quer dizer, enquanto se está nisto, não se está a dar tiros, quer dizer, e isso é importante. E quando se está a desenvolver economicamente, e quando se está a desenvolver socialmente, e enquanto se está a encontrar espaços com as religiões entre si, para falarem entre si, para perceber, está, no fundo, a retirar-se campo aos extremistas, está, sendo certo que eles hoje existem em muitas e variadas partes do mundo, para as quais é preciso encontrar soluções políticas, mas existem. Já foi citado aqui o caso da Grã-Bretanha por vários dos senhores deputados. Não há país que tenha mais programas ao nível local para combater o extremismo. Eu estou admirado com o elenco de coisas que eu já li sobre a quantidade imensa de programas que os britânicos têm. Mas também têm ameaças terroristas fortíssimas, que uma atuação policial ativa vai, digamos, retirando de consequências. Mas isto é só para dizer que o que aconteceu nestes últimos anos produziu problemas de identidade, problemas de cidadãos britânicos que não se consideram britânicos, e por isso é que eu acho que a lei da nacionalidade portuguesa, nesta última versão, foi extremamente importante, foi dar a pessoas uma nacionalidade que não tinham ou que não se sentiam. Isso vai ser muito significativo, porque na Grã-Bretanha há pessoas que são britânicas e todavia põem bombas no metro, não é? E isto é uma nova realidade, que significa que os problemas são muito mais complicados ainda e que têm que ver como é que a gente consegue entrar sem o passado todo atrás de nós, que vem desde as cruzadas até eu sei lá de onde é que vem, e portanto existe nessas novas componentes populacionais em cidades da Europa, questões muito difíceis que têm a ver precisamente com a busca da identidade e com a utilização do fator religioso como afirmação dessa identidade. E são pessoas que têm a mesma nacionalidade que os provavelmente locais. O senhor deputado Mário David falou, quando citei, por isso é que eu fui atrás, esta Aliança Global para o Desenvolvimento de Medicamentos contra a Tuberculose, e que a grupa foi criada em 2000, eu referi na minha exposição, com governos, fundações, ONGs e indústria, para precisamente trabalhar em conjunto e ver como é que se acelera a descoberta das novas, dos novos medicamentos e, sobretudo, como é que se lida com o problema dos custos. Quando eu tenho um antibiótico que se aplica a 6 bilhões de pessoas e tenho um remédio que se aplica, mesmo assim, há alguns milhões, mas não são 6 bilhões, é evidente que há o tal problema de mercado que diz, para além da propriedade industrial, da necessidade de a proteger, visto na perspectiva daqueles que são detentores dos mecanismos de investigação científica. E, portanto, eu acho que o embaraçamento dos remédios para a SIDA foi um passo muitíssimo significativo. Mas quando eu sei que há milhões de pessoas que não têm ainda acesso a esses remédios, o problema não está resolvido, mesmo se passa efetivamente com a investigação à procura de novos fármacos nesse domínio. E, portanto, é perfeitamente possível, eu fico muito contente, no bom sentido da expressão, por tentar-se encontrar novas maneiras de suprir aquilo que às vezes é óbvio, quer dizer, é que não há mercado, e, portanto, se as pessoas não têm mercado, como têm o lucro, a gente tem que substituir esse lucro por alguma coisa. E, portanto, Num países vai-se pela via dos laboratórios de Estado, noutros países vai-se pelas vias das parcerias, noutros vai-se por estas alianças e noutros vai-se por Bill Gates, põe lá $1 bilhão para ver se alguém toma conta daquilo e avança para a frente. Quer dizer, portanto, toda a gente percebe que estes flagelos precisam de combinação de atores e precisam de financiamentos mais diversos. Não tenho uma solução para isso, mas começa-se a perceber que ou se junta toda esta gente, como foi neste caso a Aliança Global para o Desenvolvimento, e se encontram novas soluções, como toda a gente já está a perceber, que ou se encontra um novo mecanismo para fazer com que os diplomados em África não venham todos para Manchester e fiquem algum tempo em África a ajudar as suas próprias comunidades, ou então a ajuda ao desenvolvimento é uma farsa, porque vai para lá e não vem o retorno da eficácia dos seus resultados. E, portanto, eu aí também eu não posso ter pessimismo, como é evidente, mas também não tenho nenhum otimismo especialmente evidente. A senhora deputada Lino Coutinho pegou nas multirresistências e, portanto, temos aqui uma consequência da imprecisão do tratamento humano. Quer dizer, eu não posso, não sei discutir, já vi discutir, mas não quero discutir se o tal toma de medicamentos assistido é a grande solução, como tem sido até agora. A verdade é que se isso se interrompe, as pessoas podem aparecer com multirresistências, o que significa que a rede de acompanhamento dessas pessoas, quer por uma coisa, quer para outra, também há resistências e abandonos na SIDA, também há na malária, também há em toda a parte, isso é um fenómeno. E, portanto, a tentativa de ter trabalhadores de saúde que se encarregam de várias coisas ao nível das suas comunidades, por exemplo, água potável, a importância que pode ter a criação de poços de água potável para a saúde materno-infantil, etc. Há hoje números que demonstram que isso foi extremamente importante e significativo. Eu estou convencido que se nós não tivermos uma rede ao nível das comunidades dos países mais atingidos, teremos a maior dificuldade em cumprir os métodos de desenvolvimento do milénio, teremos a maior dificuldade em chegar a resultados nos países high burden, não é? Nos países com mais... com certeza, com certeza. E, portanto, nós percebemos que há países que estão surpreendidos com os resultados que têm. Mas há países que atacaram os Bálticos, países bálticos, que tinham uma forte percentagem de tuberculose multirresistente e atacaram isso particularmente a sério e reduziram essas taxas para metade. Não é? Portanto, é possível fazer isso, sabe-se como é que isso se faz, mas se, quer dizer, os estónios e os letónios e os lituanos fizeram isso através de serviços de saúde estruturados e apanhando o que tinham herdado, de um certo ponto de vista, foi exatamente subiram, porque com a passagem à independência toda a gente se distraiu e agora a recuperação disso foi possível e tornou-se uma realidade. Quanto às políticas de vizinhança, tem toda a razão, uma vez que a senhora comissária da política da vizinhança, quando tem nota de que existe este desenvolvimento em matéria de tuberculose nos países que bordejam os 27, obviamente que acha que a política da vizinhança tem que ter uma componente da saúde. Isso foi para mim já muito claro nestas duas últimas idas a Bruxelas. A diferença de aqui, pode-se dizer isso claramente, a diferença entre ser apenas doador do Fundo Global para o combate à SIDA é uma área. Para assumir uma política ativa, digamos assim, nisso, a diferença para mim foi palpável. E, portanto, fiquei muito contente por perceber que já há muita gente nos vários departamentos da Comissão a trabalhar nisso. Bom, a pergunta mais difícil que eu acho que não sou capaz de responder imediatamente é a boa governação e as repercussões negativas. Falando em tudo, não é? Quer dizer, quer se fale na boa gestão da diversidade cultural, quer se fale na indispensável liderança. Eu fiquei muito triste no ano 2000 ou 2001, quando estava nas Nações Unidas para a Cimeira da SIDA e era o único chefe de Estado ocidental que lá estava. Estranhíssimo, mas era o único. Não percebo bem porquê, porque sempre me interessei por isso, mas olhava à volta e a mesa do Sr. Secretário-Geral para o almoço era um conjunto de chefes de Estado africanos e eu. Quer dizer, era quase monocromático, digamos assim. O que significa que a liderança que é necessário para assumir estas questões difíceis. E que nos países onde isso aconteceu, Uganda, por exemplo, Botswana, outro exemplo, e por aí fora, a volta foi dada. Quer dizer, porque apareceu o chefe, apareceu o presidente a dizer isto tem que se fazer assim, tem que se fazer assado. E noutros países essa vivência tem faltado. Eu acho que, à medida que o G8 se debruça sobre essas matérias, que o primeiro-ministro Brown teve a sua iniciativa global, já nunca sei o nome, mas toda a gente sabe a quem é que eu me refiro, nós começamos a ver lideranças ocidentais, digamos assim, preocupadas também com a colocação, e a Madame Merkel fez nisso um esforço muito significativo ao colocar a SIDA, a tuberculose e a malária como uma das conclusões importantes do G8 que se realizou na Alemanha o ano passado. Vamos ver o que acontece agora no Japão. O Japão tem um forte contributo financeiro para a luta contra a SIDA, a tuberculose e a malária. Vamos ver o que é que as conclusões do G8 e que pressão, porque há agora uma mudança, a meu ver, muito positiva, que é o começo da preocupação com os sistemas de saúde em geral. Não é possível avançar mais se não houver uma rede de cuidados que trate das pessoas e que encaminhe as pessoas. E se houver dinheiro, mas não houver essa rede, o dinheiro perde-se e não chega onde deve. E, portanto, Sr. Presidente da Comissão, um balanço sobre a ajuda ao desenvolvimento em geral, com tudo o que tem sido publicado em digamos, livros vários e de teses várias sobre este domínio, é muito fértil e é muito importante. Quanto ao processo de Barcelona, não vou referir, eu acho que ele tem que se combinar com a União para o Mediterrâneo, porque a União para o Mediterrâneo faz tanto barulho e é positivo que o faça, mas isto depois tem que se conjugar de alguma maneira e nós temos aí um papel que, a meu ver, pode ser nós, Portugal, e nós, Aliança, se quiserem, a desempenhar no tal pilar cultural que será sempre indispensável. Não é só o energético, não é só o climático, não é só isto e aquilo, é também o cultural, porque afinal de contas é isso que muitas vezes faz confrontos entre as pessoas. A questão do Tibete é uma questão, digamos, o mandato que tem o alto representante não comporta uma questão política tão pesada como essa, a não ser que lhe seja solicitado uma intervenção nesse domínio. Eu acho que fiz o que devia quanto a, digamos, à disponibilidade que tinha, mas não houve mais continuidade. Entretanto, aconteceu que as conversas começaram. Portanto, vamos ver o que é que isso dá, efetivamente. Mas há uma coisa que é preciso ter em conta, que a Aliança não tem por objetivo intrometer-se na solução política clássica dos problemas que compete à Assembleia Geral das Nações Unidas, ao Conselho de Segurança, às organizações políticas regionais, mas tem para poder colaborar no pilar cultural, na ajuda a uma solução ou na consolidação de uma solução que efetivamente possa ter-se encontrado. Modelos democráticos, Sr. Deputado, há bocadinho não detalhei, não são exportáveis, como nós sabemos. O que eu acho é que há princípios universais que são fundamentais, permitindo organizações localizadas de diversos tipos, quer dizer, não é forçoso, mas há coisas que são critérios básicos, quer dizer, onde está o executivo, onde está o judiciário, onde está a liberdade de imprensa, onde está isto, onde está aquilo, e o cardápio pode ser gigantesco, a gente sabe que há, não, aqui estamos à vontade, muitos elementos da Aliança que não cobrem alguns destes requisitos, mas não é por isso que se pode vedar o seu interesse pela Aliança e a sua disponibilidade para. E temos que pegar nela e dizer, vocês estão aqui, também é para isto, vamos ver o que é que isso pode efetivamente dar no futuro. Quanto ao Sr. Deputado Renato Leal, eu não vi isso da Grã-Bretanha, acho muito surpreendente, porque eles têm, como digo, uma imensidade de programas e de atenções, mas têm um conjunto de ameaças também. Eu acho que um dos temas mais difíceis que temos em toda a parte, na Unesco sobretudo, que é especialista na Aliança, por tabela e por aí fora, é como é que cada um ensina a religião dos outros. E que visão é que se tem da religião uns dos outros? Isso é, pegando nos manuais escolares, é dramático, digamos, a extrema diferença da maneira como se encaram as várias religiões, e eu encaro a religião do outro, etc. E, por consequência, isso é um trabalho que nós estamos também a colaborar com a Unesco, vamos ver se é possível fazer uma atividade conjunta nesse domínio, embora a Unesco já tenha aí uma experiência muito significativa e por aí passa muito. Quanto
à juventude. Eu não tenho dúvidas nenhumas que por aí passam a maior parte das coisas, e portanto por isso é que eu digo que isto é uma questão de gerações. Ou a gente consegue atrair, fomentar, resolver, fazer, etc., ou está obviamente a perder o seu tempo, porque os padrões serão diferentes e os confrontos serão maiores. Eu acho é que é um desafio muito grande a todos os níveis das nossas sociedades, e não é fácil. Nenhum de nós sabe, e eu sou modesto nisso, e com isto termino, Sr. Presidente, nenhum de nós sabe como reagiria numa situação limite de confronto cultural. É difícil saber. Eu próprio tenho pensado nisso pessoalmente muitas vezes, como é que, nesta situação limite, eu reagiria. Não tenho por adquirida a resposta, e eu acho que sou muito aberto, isto e aquilo e aquilo outro. Por isso, quer dizer, nós temos exemplos bons, quer dizer, acho que Lisboa, desde o engenheiro Abcacis, se não antes, soube tratar bem as minorias. Quer dizer, hoje há muitas mais e, portanto, o assunto é mais complicado, mas é isso no cotidiano que a gente tem que saber lidar. Eu estou aqui nesta igreja, mas está ali a mesquita, está ali a sinagoga, está ali o templo hindu, tudo isto se encontra no au coin de la rue. Não é fácil, quer dizer, e na escola, e nos hábitos, e nos costumes, e a tolerância que isto implica, são grandes aprendizagens e muito difíceis. E se não tem lideranças capazes de perceber a tal diferença, nós teremos com certeza problemas muito complicados. É o que se me oferece dizer agora, para não... já impedi várias pessoas de estarem a olhar para a televisão nestes momentos, mas foi para mim um grande gosto e agradeço a presença de todos que estiveram aqui e que deram a mim muito estímulo nesta matéria, e eu agradeço sinceramente muito, porque teve foram questões muito curiosas, muito interessantes, e fico muito otimista quanto à disponibilidade e à atenção que os seus deputados devotam a estes temas, e estou disponível. Portanto, aguardo indicações sobre desenvolvimentos que as realizações da Comissão, a mobilização de pessoas, etc. A verdade é que a gente tem algum cardápio de pessoas e, portanto, pode ajudar se for o caso disso. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado, Dr. Jorge Sampaio. Não sei se algum de nós cinco iria estar presente nessa sessão televisiva, mas... Exatamente, não está a ser gravado. Mas é só para que conste da história.
Oh, Sr. Presidente, desculpe uma coisa que é diretamente, tem a ver com os senhores deputados. E não é nenhuma posição contra o Governo A ou contra o Governo B. Conhecem certamente a iniciativa francesa, a Unitaid, que é aquela taxa sobre os bilhetes de avião.
Tivemos uma conferência cá.
Bem, eu acho isso uma iniciativa extraordinariamente importante, quer dizer, de financiamento, e não percebo a reação, sinceramente, do lobby turístico português contra uma iniciativa desse tipo, que está, de facto, a financiar e a arranjar fundos da maior importância, não é? E, portanto, os senhores deputados que já fizeram essa iniciativa, eu acho que os doutores esteve cá, assistiu a essa iniciativa, aliás, e, portanto, não estivemos distraídos. Voltar a isso é importante, porque várias vezes eu tenho sido perguntado por uma coisa que não sei responder, porque é Portugal não adere à Unitaid. E eu digo, bem, está a estudar, não sei o quê. Mas, portanto, mantenham-se vigilantes sobre a Unitaid, porque isso é um financiamento suplementar fantástico, que bem utilizado pode ser muito importante, e a percentagem sobre o bilhete de avião é efetivamente muito pequena.
Presidente, por amor de Deus, resta-me agradecer a sua intervenção, os esclarecimentos adicionais que prestou, e numa palavra, as questões que aqui levantou sobre a tolerância e a intolerância no mundo, mas acima de tudo queria lhe agradecer pelo desassossego neste momento que nos criou a todos nós, neste estímulo ao ativismo, como há pouco disse, e espero mantermos em contacto para uma realização que estou seguro que todos nós desejaríamos ver concretizada no final deste ano, acolhendo as suas sugestões, acolhendo o cardápio dos seus conhecimentos e, obviamente, a experiência, como ainda há pouco diziam, de homem público, político, quer no plano interno, quer no plano externo. Isso, uma vez mais, em nome da Comissão dos Negócios Estrangeiros, resta-me agradecer muito e manifestar aqui o apreço pela disponibilidade com que aqui veio, para uma vez mais nos desassossegar. Eu acho que há o livro do desassossego. Esta foi a conferência do desassossego. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Muito obrigado a todos.